dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd.
Sejam bem-vindos, caros fraternos! Estamos começando mais um Irmandade Cast com os ilustres mais recorrentes convidados. Vamos aqui mergulhar fundo neste universo totalmente crazy criado pelos irmãos Wachowski, que é a série da Netflix intitulada como Sense8. Eu sou o Dudu, e pra assistir essa série aí, só tomando muita cachaça, ficando bem drogado, LSD na veia, porque o bagulho é doido.
É, eles têm que cheirar muita cueca, cara. Literalmente.
Mais efeito.
É muito tropeço, muito dildo e muita cueca pra cheirar. Bom, aqui é o Raul Lima, o Indignato, e não me julguem, a vida me fez assim.
Caralho! Beleza.
Aqui é o Felipe, do 88 Milhas, e pra mim o Hernando, namorado do Lito, é a versão melhorada do Caio Blá.
Exato. E isso é muito importante, frisar, cara. É bom ver um ator brasileiro fazendo essa participação, né?
Que não é o Wagner Moura, né?
É, finalmente, né, meu?
Os caras já começam...
Felipe falasse, mano, sobre o Sense8. Que é essa brisa? Que é essa loucura?
Tem que falar o que é essa série, né, cara? Ó, cara, eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível, tá? Ela é uma série bem confusa, não é uma série pra qualquer um. Se você gosta de tiro, porrada e bomba, vai assistir Prison Break ou coisa do tipo, porque essa série não é pra você. É uma série que trata 8 pessoas que vivem em lugares bem diferentes, são 8 cidades diferentes, e elas têm uma ligação...
Cidades ao redor do mundo?
Isso, ao redor do mundo. E elas têm uma certa ligação, né? Não vou dizer que é um dom, é como se elas dividissem emoções, né? É assim que a série é apresentada pra gente. Aí se eu falar um pouco mais, acabo dando spoiler, então vamos deixar ele meio no ar e a gente explica durante o cast.
Beleza, vamos lá então.
Antes da gente falar de como começa a série, o primeiro episódio e tal, o mais importante de dizer sobre a série é que ela é criação dos irmãos Wachowski com outro fulaninho lá que eu também não faço nem questão do nome. Deixa eu ver, entrar aqui no IMDb. É J. Michael Straczynski,
né?
Straczynski, exatamente. Vamos ver o que esse filho da mãe fez. Diretor, ele escreveu... Ah, só fez coisas pra TV. Mas ele escreveu, ó... Guerra Mundial Z, Thor, um curta... Bom, na verdade, cara, ele só fez isso. Guerra Mundial Z de grande já era.
É, mas tem uma curiosidade bem legal, cara. Eles são os co-criadores, só que como... tem essas locações que são muito difíceis, né, de fazer a série inteira. Os caras dividiram, vocês ficaram sabendo disso aí?
A direção.
Dividiram a direção.
Sim, sim.
Então tem um diretor que cuida só das filmagens em Seul. Uhum. Aí o outro só na Alemanha.
Sim.
Aí o outro pegou, tipo, Índia e alguns países, sabe?
Sim. E dá pra sentir diferença. Dá,
mas dá. A Lana Wachowski lá foi diretora 100% da Nomi.
É, a parte de São Francisco é toda deles.
Não, mas especificamente da Nomi, 100% da direção da Nomi foi ela / ele que fez. Por ser transex também, né? Então, ele que bateu no peito e falou que ia levar pra frente a ativista aí.
Bom saber que eu sei quem é que eu vou reclamar. Bom, então, cara, então, quem de vocês sabiam que a série era do Wachowski antes de ver a série?
Eu.
Certo. Então, eu não sabia. Quem, na verdade, falou assim, ó, assiste essa série aí foi vocês. Sim. Que eu ia ver. Não, eu gravei só pra... Eu vim pra gravar, cara. Porque, assim, se eu soubesse que era do Wachowski, eu tinha recusado.
Então, cara, ó, olha só. Isso eu acho que foi o grande ponto pra mim. Sim. Saber que era dos irmãos... Não foi um acréscimo, cara. Foi demérito, na verdade.
Lógico.
Porque, cara, eles fizeram uns filmes muito fracos,
ah,
cara,
não, véio.
Desde Matrix. Aí eu falei, puta, eu vou assistir sem expectativa,
dirigindo,
sabe?
Ou roteirizando? O V de Vingança veio depois de Matrix, pô.
Ah, cara, eles fizeram aquele...
Ah, então, não, mas sim, isso aí foi há 12 anos atrás, né, cara?
Sim, sim. Mas olha só, cara, olha os últimos exemplos. Tem aquele, não sei o que, de Júpiter. Como é que eu vou pegar aqui na internet?
Ascensão de Júpiter, não é?
Ascensão de Júpiter? Isso. Cara, eu acho esse filme fraquíssimo, é muito xarope. E eu assisti querendo realmente gostar. E aquele Cloud Atlas, eles quiseram fazer um negócio muito cabeça e o filme ficou uma merda, cara. Um negócio chato pra caralho.
O que você achou do Speed Racer?
Não assisti, cara.
Caraca, meu.
Ué, é deles só... também.
É, eu sei.
É, então. Mas você vê, olha até onde os caras estavam, sabe? Então eu falei, puta, vou assistir essa série porque o pessoal tá falando bem, vamos ver o que pega, sabe? E ela me surpreendeu, cara. Uhum. Tá, todas as críticas que eu li a respeito estão falando que é a redenção dos caras. E eu concordo.
Eu concordo. Achei bem... bem... sei lá, a particularidade dele. Você consegue enxergar os Wachowski nessa série, né?
Sim.
Tem umas tomadas de câmera que vai em 360 graus, que lembra muito a parte do Matrix. Tem umas particularidades deles lá que eles jogaram dentro da série.
Ah, cara, eu acho que a parte técnica não tem nem o que falar, sabe? Mesmo nesses filmes ruins que a gente citou, os caras, eles mandaram muito bem nesse sentido, sabe? Você vê que tem muita influência de quadrinho, né? De mangá.
Uhum.
A cena de ação é bem dinâmica, né?
Nesse ponto eu concordo. É como os irmãos Wachowski nasceu nisso, e a boa parte do trabalho deles é essa brincadeira de fantasia com sci-fi e tal, e que nunca, na verdade, é uma maçaroca dessas coisas e que não dá em nada. Eles têm essa influência de quadrinhos e tal, mas ela oscila. Às vezes ela tem aquele gostinho de quadrinho, de super-herói, sabe, de aventura, e depois vai pra um drama, mas as partes dos quadrinhos às vezes é bom, às vezes não é, às vezes é bem feito, às vezes não é. Eu achei a série bem... ela oscila demais, cara.
Mas é por conta desse lance que a gente comentou, né?
São
vários diretores colocando a mão, né, cara?
Sim, sim.
Então, eu acho que isso funcionou em várias partes, sabe?
Tem, isso é.
Né? Uma parte de drama funciona melhor com o diretor, uma parte de comédia funciona com o outro, sabe? Eu achei que ficou legal essa mistura, assim. Ela não fica linear, né? Mas
então você foi vendo, falando assim, puta, vai ser uma bosta, e o Wellington também.
Não, eu fui sem expectativa nenhuma.
Certo.
Fui só...
Então, o Felipe falou assim, mano, é foda, vamos ver, vamos gravar. Eu falei, beleza, coloquei Netflix, vi o primeiro episódio. Na abertura, isso é uma coisa muito importante a ser falado. Ah. Primeiro, vamos falar da abertura, cara. Porque é a pior abertura que eu já vi numa série, cara.
Nossa, jura, cara? Eu não pulei nenhuma vez.
Cara, que abertura bosta, mano. Cara, não, eu também não pulei, porque eu sempre vejo a abertura, independente. Cara, primeiro que... Netflix, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos melhorar as aberturas aí. Toda, cara,
Eu só vi o Marco Polo, né?
Não, não vi o do Marco Polo. Eu só vi três séries da Netflix. O do House of Cards, o do Demolidor.
Do House of Cards eu assisto todos.
Então
você assistiu Orange is the New Black, que tem uma abertura legal, e a Marco Polo, que é uma abertura super bonita. Cara, é como se fosse uma pintura em nanquim. Animal, cara.
A do Demolidor, a música é muito bacana, mas a abertura a abertura é muito bacana, mas a música é caída. A do House of Cards é caída, a música é abertura, e essa abertura dessa série, cara, parece aquelas colagens da Rede Record. E a música, cara, é uma merda, velho. Não faz sentido.
Caralho, do House of Cards eu me amarro, velho. Tanto na música quanto na fotografia da parada, eu me amarro,
música,
velho.
Música de série você tem que tocar, parece, você tem que lembrar, você tem que sentir toda a série, mano. Você escuta assim,
Lost.
O Lost é só um...
Não, cara, o Lost tem uma trilha muito foda, cara.
Não, então, a trilha
você
do Lost é maneira.
Você vai lembrando de cada personagem, tem a trilha de cada personagem, né?
Sim.
Cara, você toca, vem a cena na cabeça, sim, sabe, te emociona, a trilha...
É um
personagem, sim, né, cara?
Esquece a trilha incidental da série, a abertura. Sabe por quê? A abertura, ou ela diz o que a série é, tá ligado? Uhum. Ou pelo menos ela tem que ser algo bonito, tá ligado? Pra chamar a atenção... pro negócio. A gente tá acostumado, lógico, com coisas dos anos 80, que tinha tipo 3 é demais, Friends, que é aquele bagulho alegre. Hoje as séries não são mais assim. Mas mesmo assim, tem que ter uma coerência, tá ligado? E essa não tem, cara. Se você vê uma... Tudo bem que mostra cidades, tal, mostra a galera, todo mundo conectado, dividindo emoções, na festa, brincando, tal. É, ela diz, mas pra mim é feio, cara. Ela falhou na missão de apresentar a série. De ser algo marcante. Assim, quando você vê a abertura, você fala, puta que pariu, agora vai começar, que bagulho foda, cara.
Não, então, cara. Sabe o que eu gostei na abertura, cara? É que aqueles cenários, no começo, é bem confuso, né? São muitas cenas e elas passam rápido. Então você fala, caramba, de que lugar é esse, sabe? Nossa, o que que tá acontecendo? E é assim que a série te apresenta os personagens também, sabe? Você entra na vida deles meio que caindo de paraquedas.
Sim, sim.
E durante a série você começa a reconhecer aqueles cenários em outros ângulos. Então eu achei isso muito legal. Você fala, nossa, ó, tal lugar é São Francisco. Ou tal lugar é Mumbai, sabe? Então, tipo, puta, eu achei uma pegada bem legal, assim.
Bom, então, o primeiro episódio começa com a mina do Kill Bill, a Daryl Hannah, feia pra caralho, tá que deu
feia.
O Steven Tyler lá, tá parecendo o Steven Tyler, cara.
Rola Botox cara, até dizer chega na cara dessa bicha aí, velho.
É.
Meu Deus do céu, velho.
Pra quê, né? Pra quê, cara?
Então, continuando. Essa Angélica, ela tinha sido interceptada pelo Dr. Whispers. E o único jeito que ela tinha de resolver isso era fazer o que ela fez, né? Ela teve que se matar pra não deixar que ele encontrasse os outros Sense8s espalhados pelo mundo.
Que nesse primeiro episódio, nesse primeiro momento...
Você já
aí,
não
você
entende
sabe que,
porra nenhuma.
Cara, é o seguinte, vou mandar logo a real. Os três primeiros episódios é uma bosta, você não entende porra nenhuma... E, cara, não se constrói nada. Tanto é que, no começo, eu até fiz uma publicação lá no Face, né? Eu falei assim, cara, eu vi três episódios da série, eu falei assim, caramba, mano, como é que pode, mano? A série não movimenta nenhuma peça do jogo, cara. E isso eu prestei muita atenção, porque eu realmente fiquei intrigado com aquela parada. Eu falei assim, começa assim, a série começou, a mulher, acontece um suicídio e tem duas pessoas que aparentemente se conectam mentalmente, que é o Said e um cara que é branco e é albino.
Então, mas aí que tá o X da questão. Esses três primeiros episódios, na verdade, era só o primeiro episódio. Porque o Sense8 teria inicialmente 10 episódios. Só que esse primeiro episódio ficou tão extenso que ele teve que particionar por episódios, aí deu esses três episódios. Eles conseguiram mais verba para os outros dois episódios. Entendeu?
O que eu posso dizer é que é um péssimo piloto.
É, seria o primeiro episódio. Os três primeiros episódios
eu não
primeiro.
Acho que ele é péssimo, cara, não. Porque ele apresenta bem vários personagens
Sim.
diferentes, cara.
Não. Cara, vocês viram o primeiro episódio? Vocês viram? Sim. No primeiro episódio você falou, mano, essa série vai ser foda. Vocês falaram isso?
No primeiro episódio?
É, no primeiro episódio?
No primeiro episódio não, eu falei, vamos ver de qual é,
cara. Porque não é, cara, não é. Não é, Felipe.
Não, o primeiro episódio em si...
Posso falar por que eu gostei?
Vai. Não, três primeiros episódios. Você viu o primeiro episódio e falou, caralho, vai ser foda.
Não, então, vou falar porque eu gostei, cara. Eu gostei muito da apresentação dos personagens e falei, porra, parece interessante, sabe? Vamos ver o que vai ter.
Te ganhou, então, assim, na apresentação. Na apresentação
sim,
você falou, meu Deus.
Me venceu na apresentação.
Ó.
Só que olha só.
Eu falar que eu nem
Eu vou fazer uma confissão aqui que não tenho nenhum orgulho, sabe? Eu não tenho nenhum preconceito com homossexual. De verdade, não tenho, cara. Tem vários amigos que são homossexuais que frequentam minha casa, sabe? Tipo, não tenho.
Mas
só que eu tinha bastante preconceito com transexual, cara.
Transexual?
E essa série tinha, cara. De verdade. Eu achava uma aberração. De verdade, cara.
Que isso?
De verdade, cara.
É, beleza.
Tinha ué, isso.
Qual que é a sua frase de início?
É verdade.
Não me julguem, a vida...
Não, de verdade, cara. Eu acho que a gente tá nessa vida pra evoluir, sabe?
Com certeza.
E eu acho que...
E o próximo passo da humanidade é tetas e pau.
Não, mas deixa eu concluir o pensamento, se o pessoal me coloque na fogueira aí, cara.
Sim, sim.
Então, cara, esse episódio, que é o segundo, que a Nomi faz como se fosse um manifesto, falando... O que ela passou, sabe? E o que significava participar daquela parada gay, cara? Eu achei foda pra caralho, cara. Eu falei, essa série vai ser foda por conta disso, cara. É de, tipo, de superação, de diálogo, sabe? De diálogos muito bem escritos. É, foi aí que me pegou, cara. Não foi tipo, ah, nossa, desenvolveu a história. Ah, nossa, esse personagem vai fazer tal coisa. É porque a partir do segundo e do a partir do primeiro e do segundo, assim, eu vi aqui a série ia me levar, sabe? E, cara, durante a série, olha, eu vou falar que eu perdi totalmente meu preconceito, cara. Você meio que entende o que esse pessoal passa, sabe? Como eles são julgados, como é difícil a vida de quem passa por essa transformação, sabe? Então, acho que eu evoluí através dessa série.
Vou levantar uma tese aqui, então. Certo. Vocês acham que a Nomi seria a Lana Wachowski?
Sim, total, cara. Eu acho que, tipo, o cara teve todo esse cuidado em fazer essa parte de São Francisco, cara, pra falar um pouco da experiência que ele teve, sabe? Porque, com certeza, a imprensa, os fãs de Matrix e coisas do tipo, caíram matando quando o cara decidiu se revelar, sair do armário, sabe? Como transexual. Sim. E uma coisa é você falar, ah, sou gay. Hoje é, tipo, muito aceito isso na sociedade, sabe? Agora o cara é transexual. Virou piadinha.
Olha só, agora... Já que entramos nesse assunto, vou aprofundar mais. Certo. Tipo assim, será que a Nomi e o Lito seria, tipo, o antes ou depois, então, da Lana Wachowski?
Acho que não, cara.
Não.
Eu achei que o Lito parado. É muito mais parecido com a história do... Qual é o nome daquele cantor lá?
Ah,
do
Rick Martin. É, eu também vi essa relação, cara.
Cara,
eu ficava pensando
será que
nele.
É por isso que ele é latino?
O Rick Martin, o problema não era o cara ser gay. O problema era ele ser um sex symbol,
isso.
Cara.
Isso. Ele é um... Ele é tipo um ícone mesmo ali da sexualidade do gênero, né? Cara, ele é o... Pô, o Rick Martin é o cara mais bonito do mundo, cara.
Porra. Então, cara, a minha mãe, minhas irmãs, elas eram apaixonadas pelo Rick Martin, cara. Quando o cara saiu do armário, é que pra gente é meio óbvio que o cara era gay.
Eu vejo pra o Rick elas, Martin, não. Eu fico molhadinho, cara.
Pra elas, não.
Você vai sair do armário.
O cara falou... Se revelou gay e aparecia com um namorado lá na praia e tal, elas ficaram, meu, que é isso? Que absurdo, não sei o quê. Sabe? Então eu imagino que pro Lito era esse o conflito, sabe?
Sua mãe rasgou todos os posts do Menudo, então, né?
Ah, com certeza, cara. Falou, não, chega.
Eu também vi essa relação, cara. Quando começou, eu falei, caralho, mano. É o Rick Martin, cara.
Total, cara. Total. Um ator latino que é super sexy e, tipo, tá lá... Com medo de sair do armário, cara. Falei, puta, é o Rick Martin, cara.
Mas eu acho que não era nem tanto por ser um sex symbol. Ele tava com medo de perder o trampo, não era não?
Acho que
eu
não.
Acho... É porque o trampo dele é isso, cara. Entendeu?
Pode
ser. É tipo a Megan Fox. A Megan Fox consegue trampo porque ela é talentosa? Não. Tá ligado? Ela é um sex symbol. Ela é explorada sexualmente, tá ligado? De uma forma elegante, mas é. Tá ligado? Mas é mais ou menos... E ele é bem isso, cara. Ele é bem isso. Então a parada é porque aquilo é o que ele faz com gosto. Você vê que ele não é um ator que tá, tipo, colhendo os louros, tá ligado, da fama. Ele é um cara que ele gosta, ele tá preocupado.
Ele é apaixonado pelo que
ele
faz,
é apaixonado.
Né,
apesar de fazer filme blockbuster, popzão, meio piega, sabe, meio galhofado, ele é o cara, não, eu posso fazer de novo? Ele é um cara que realmente gosta de cinema, tanto é que mostra isso naquela cena do nascimento dele, né, que ele nasce com o cinema, aquilo é a vida dele, a arte é o que ele é. Então, cara, quando tem aquele questionamento dele, sabe, abdicar do amor da vida dele e tal, ele não tá abdicando do amor da vida dele, ele tá abdicando dele, cara, porque ele é aquilo, ele é a arte que ele faz. Então,
pode crer.
É foda. Eu sei que a TV agora, a TV americana, tá passando por uma fase transgressora, e eu acho isso muito legal. A série aborda homossexualidade, talvez é o tema... na verdade, é o tema principal da série. É maior do que o contato deles. Sim. É bem maior. Então, eu sei disso. Mas eu acho, cara, eu acho o máximo ter sexo na TV, no cinema, eu acho legal. Mas isso quando tem um motivo para ter, sabe? Sim. É como quando a gente falou lá da violência nos filmes do Tarantino. É uma violência, é gratuita, mas aí ele compensa essa gratuidade aí, essa coisa jogada, quando ele transformar em violência e poesia. Entendeu? Então tem um motivo. O sexo nessa série, pode dizer, 70%, cara, é gratuito. É de graça. Ele não constrói nem os personagens e nem a história. É só pau, bunda e teta.
Ué, mas... Sim.
Aleatório.
Mas isso é porque os telespectadores querem isso agora, velho.
Cara, depende. Ó, já...
Deu uma... Vamos, a grosso modo, deu uma HBO-zada, né? É, tipo, tem que rolar, rolar um sexo, velho. Tudo tem que ter uma parte tipo, erótica.
Do começo do Game of Thrones, né, cara? Que então, era só putaria, só metelão.
O Game of Thrones, apesar da última temporada que foi uma bosta, cara... É uma série que eu gosto pra caramba. E no Game of Thrones já é de graça, já é gratuito. As cenas de nudez não constrói porra nenhuma na série. É só porque é da HBO e tem que mostrar teta.
Sim.
E eu acho que nessa parte. Não, essa série não precisava, cara. Talvez uma ou outra tal. Tem umas ali que eu salvei, sabe? Que fala, mano, essa foi legal, construiu. Aquela parte do sexo de todos foi fantástica, fantástica.
Foda, cara, foi foda.
Foda. Assim, essa, por exemplo, porra, eu metia pau mesmo, metia teta, ia ser um bagulho louco. Mas as outras, cara.
Surubinha do Raul.
Cara, não, mano, ia ser Calígula parada, né? Ia ser
caralho.
Foda. Só que. É, o resto, mano, pra mim foi totalmente dispensável. Assim, não foi o que me incomodou, porque nudez nunca é demais. Mas realmente não construiu, cara. Pra mim, tipo, se tirar essa cena, cortar quando passa na Globo e cortar essas cenas, eu não vou reclamar, cara. Porque não fez diferença.
Sei. Ó, mas as cenas que aparecia a namorada da Nomi lá meio peladinha,
porra.
Vou falar.
Aí, vamos falar de coisa boa?
Porra!
Cara, tem uma coisa que eu fiquei meio cabreiro, tá ligado? Não sei se é quase do estilo. Por exemplo, o Lost, talvez o Felipe discorde de mim, mas ele não tinha apelo sexual nenhum pra mim.
Não tinha
nenhuma mulher da hora, só tinha uns caras gostosão.
Mas tinha a Super Kate lá, que aparecia com uma calcinha.
Mas Super Kate é fraca, né, cara? É, então. Não tem bunda.
É que você pega tanta raiva do personagem, cara, em alguns momentos...
Ela não é simpática, né? Você não consegue criar... Tá. Então, mas tipo, tinha um apelo sexual forte pras mulheres. Tinha o Jack, que era bonito, né? Sim. Tinha o Desmond também, que era um cara charmoso e tal. Sóia. Tinha o Sawyer. Pô, o Sawyer e as minas, cara... É chuveiro, velho. Sabe? Só que essa série, vem essa parada. Tem o policial. Já fica a dica aí pras mulheres, né, querido? Tiver interesse de ver, porra, o policial gato, né? O ator aí, o Lito, porra, gato, bonito pra caralho e tal.
Porra, cara, tem um apelo. Você sabe beijar o policial na boca? Precisava? Precisava?
Cara, porque virou então, uma suruba tão louca, filho.
Ah. Virou. Mas então, nesse ponto, nessa parte. Então, mas tem um apelo pra mulherada, tem um apelo sexual. Eu, né, todos os caras saradão, bonitão e tal. Cara, as mulheres, cara, nenhuma, velho, se salva. Nenhuma.
Eu gosto da Indiana.
Então, as únicas que me chamou a atenção, a Indiana, e eu achei bem legalzinha, assim, não foi tipo, oh, meu Deus, né? Mas eu achei ela bem interessante, e a lésbica lá, dos dread.
Nossa,
sim, ela é da hora. Nossa, também, demais, mano. Pô, e aí eu tenho. Elas não são apelo sexual, nenhuma delas. Mas eu tenho que ressaltar uma coisa também muito importante, já que eu sou um sommelier da parada. Cara, é muito difícil ter uma magra gostosa. E a maioria das meninas da série são magras gostosas. E isso a gente tem que aplaudir, cara.
Demais.
Que são as meninas que não tem curvas, mas tem curvas.
A do dread é top, velho.
Até a Japinha tem o corpo
Manita,
dela, cara. Até a Japinha, que é uma vara-pau, é da hora, mano. Tem um corpo ali chupeta.
Puta, cara, essa personagem eu gostei pra caramba, cara. Eu achei que ela ia ser meio sem gracinha, sabe? Meio, tipo, daqueles orientais que não são muito expressivos.
Sim, sim.
Sabe? Que surpresa agradável que foi essa personagem, cara. E vocês sabem que é a segunda vez que os irmãos trabalham com ela, né?
Sério?
Ela é uma das principais, né? Aquele Cloud de Atlas lá.
Ah, não sabia, eu nem assisti isso aqui.
Tá lá.
Eu vou assistir só pra ter uma crítica.
É, cara.
Mas a mulherada... Tá fraca, tá fraca. Mas eu entendi, pô.
Vocês perceberam de cara?
Que é o irmão Xoxovski. Eles vão colocar uns caras gatos, né, cara?
Sim, mas vocês
principalmente a Lana, o Xoxovski.
É, lógico. Ela viu o Lito e já ficou molhadinha, cara.
Vocês perceberam de cara que a... Que a Nomi era transexual, de verdade?
Não, calma aí, parou. Ela é transexual de verdade?
Eu não sabia?
Sim, cara.
Ela sério? É. Caralho. Receba. Não, pra mim era uma mulher muito feia.
Não. Não, é a Jamie Clayton, sério? Né?
Toma essa, cara.
Toma essa. Porra, agora me surpreendi. Cara, pra mim era uma mulher bem magra e zoada.
Não, cara.
Aí, foda, mas tá aí uma parada que eu, tipo, explodi minha cabeça, eu não entendi, velho. Tipo, a infância do moleque lá, pô, não vou nem falar na vida real, falar no seriado da Nomi. O Michael, quando era Michael, né, tinha vergonha de estar entre os moleques. Beleza. Então já tava florando o lado feminino dele e tal. Aí vira mulher pra pegar mulher? Que porra é essa, velho?
E mano, então.
Mas é que não é gay, cara. É que é por trans. Dentro ele se sentiu uma mulher.
Então, velho. Isso que é
o... Esse que é a parada. O lado, então, não é que ele gosta de homem.
Não, mas isso é. Exato. Mano, sei lá, velho.
Não, é muito louco. Então, essa construção... Não, então... Cara, eu não gostei muito desse núcleo da série. Apesar de ser o mais carismático, mais engraçadinho, ser elas duas como casalzinho na série, eu não curti, assim, muito. Não, pra mim, não rolou. Mas a discussão mais legal, talvez, da série seja dela. E essa construção dela foi muito foda, mano. Porque deve arrebentar a cabeça de muita gente, mano. Ela nasceu menino, certo? Mas como o Felipe falou, se sente menina. E não quer dizer que esse lado menina dela se atraia por homem. Ou seja,
e aí só... como ela é descrita, né? Ela é uma transexual
lésbica. Ela é uma trans. Exatamente. E aí, quando caiu a ficha, eu falei, caralho, mano, que foda!
Sabe o que isso me lembrou, velho?
A primeira cena que aparece ela, eu acho que é o terceiro. É o segundo ou terceiro
episódio? Segundo episódio. Segundo ela aparece aplicando uma injeção.
É, porque o primeiro é um bagulho muito louco, cara. Não tem porra nenhuma, faz sentido nenhum. Mas eu acho que é no segundo mesmo, ela nem aparece no primeiro. No segundo. Tá essa morena, essa bissexual maravilhosa. essa moreninha aí em cima. E aí, cara, ela levanta e ela tá com aquela, assim, taralha, né? Né? Com o dildo bem pequenininho, colorido ainda, bem arco-íris. E tava ela que tava usando a morena. Aí eu fiquei cabelo, eu falei, ué. É menino ou é menino? Eu falei assim, são duas lésbicas e tal. E aí eu acho que depois você sabe que ela é menino. Aí eu falei, caralho, então ela ele, né, nela, é passivão total. Ou seja, é um trans lésbico. Caralho, mano, muito foda. Esse bagulho.
Dá um nó foda.
Dá um nó. Não, meu lado gay é lésbico.
É
isso aí, cara. Ela levou o negócio a ferro e fogo.
Caralho. Vamos prosseguir, então? Quem é seu top 3? Vamos ver quem é o top 3 de cada um, então.
Cara, o meu preferido é o... Como é que é? O Cafios. Esse foi o único que eu me importei, que eu gostei mesmo. Foi, putz... E o policial. Foi os dois que eu falei. O seu polícia e o Cafios. Eu falei, mano, esses daí é parça. Esses daí é truta, mano. Esses daí...
É, falta um. Fala mais um, então.
Puta, cara, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Ah, o Lito. O Lito.
O Lito é muito bom, cara.
Eu achei o cara também bacaninha.
Vai lá.
O meu é o Cafeus em primeiro, com certeza. Certo. O Wolfgang em segundo. E o Will em terceiro.
Ah, o Will é o policial, isso.
É isso.
Seu polícia.
Policial, o Wolfgang é o arrombador lá, ouvido biônico.
O russo, o africano... E o americano policial, seu polícia. Certo.
Bom, o meu é a Sam, o primeiro. Eu achei ela demais.
Certo.
Porque ela é muito porradeira. pra mim ela é um personagem de anime, cara. Isso. A frase que ela tá na cadeia, que ela acabou de bater no irmão. E a mulher chega e fala, como você aguenta? Aí ela fala que ela reúne todos os sentimentos que ela tem, toda essa frustração no punho dela e soca todo mundo, sabe?
Ué, a bicha...
E é uma cena antes dela ter uma... dela ajudar, né, o policial e a islandesa lá.
Isso, a Riley.
Puta, então essa é minha preferida. Eu não vou falar o africano, porque vocês já falaram dele, cara, não, eu acho ele muito bom.
Ué?
Só que ele não é o meu segundo não, cara.
Ah, tá, beleza, então não fala.
Eu gosto da... Por incrível que pareça, eu gosto da indiana, cara.
E
eu já te explico... Eu já
beleza.
Beleza.
Tá? Que elas vão fazer uma bomba com o que tiver na cozinha.
Não por isso, cara. Não por isso. Já te explico por quê. E o terceiro, deixa eu pensar. Eu acho que eu gosto do Wolfgang também, cara. Ele é um bad boy foda, cara. Eu achei que ele não ia se integrar com o resto do grupo. E o cara surpreende animalmente naquela cena que ele ajuda o Lito. Foi o personagem mais improvável. Um ajuda o outro, assim, de uma forma fodástica, cara. Achei incrível aquela cena.
É, tem essa mudança, mas não é um personagem que eu gosto, eu não gosto desse tipo de personagem, mas...
Ah, eu gosto, cara. E agora eu vou falar por que eu gosto da indiana.
Cara, se eu vou falar, uma mina que se zoeira, me dá uma 12 que eu mato ela, cara.
A loirinha.
A Riley. Caralho, meu irmão. Cara,
ela era chatinha.
Não era. Ela é insuportável, cara.
Não, então. Chatinha, só chora e tal. Mas quando você conhece a história dela, cara. Você fala,
dela
pelo
é foda,
amor de Deus, cara. Quase chorei naquela parte, cara.
Pô, eu pensei que ela ia me tocar, né? Ela é DJ e tal. Pô, ela tem a família lá, a música presente na vida dela, tá? Eu falei, pô, né? Vamos...
Cara, o pai dela é foda.
Não, o pai dela é maneiríssimo, maneiríssimo o pai dela.
Pô, eles usando
o aeroporto, velho.
Porra,
no aeroporto foi top. Quando ela chega no aeroporto, o bicho lá.
É, o cara tocando ukulele.
Frisando. Né? Aí o Raul pegou o ukulele também dele na casa dele e começou a tocar lá.
Caraca, você acertou, mano.
Ah, você acha que eu não sabia, velho?
Eu juro por Deus, quando passou, eu tava na cama assim, ó. O tiozinho começou a cantar assim e eu já fui lá, peguei o ukulele e catei assim e comecei a tocar um negocinho, cara. Me deu mó vontade, foi mó vontade.
Um cocôzinho pra fazer um dueto com o cara.
Juro, cara. Começou a tocar, já peguei assim do lado, que tava lá na cama, já peguei e comecei a tocar, mano. Foi essa vibe mesmo, cara.
O personagem foi muito legal, cara. Só que, ó, essa personagem é chata porque ela fica lá naquela, ai, oh, não, eu sou depressiva, meio Kurt Cobain, sabe? Meio grunge.
Mano, é. Não, a gente vai falar do final da série, mano, que porra.
Não, então, mas só deixa eu falar uma parte antes, cara. Ah. É, ela é a primeira que começa a se integrar. Sem, tipo, se surpreender com os outros. Então ela tem um... Sabe a parte da música?
É mó bicho grito.
Todos começam a cantar.
Sei, a que toca Four Non Bloods.
É, animal, cara. Essa parte eu achei incrível. Que o Wolfgang tá cantando lá no videokê, meio bêbado. E aí ele vê o pai e começa a cantar meio com raiva, sabe? E aí você vê pela primeira vez todos se integrando, assim, sabe? E ela conversa, eu acho que com a Sam, se eu não me engano... Essa é a parte que ela conversa com a Sam, eu não sei com quem que ela encontra.
Esses daí só cantam e é bem legal porque a letra fala bem o que todo mundo tá sentindo junto.
Sim, é muito foda, cara.
Eu acho que ela foi mal...
Ela oferece cigarro pra alguém, a pessoa fuma e é da boca dela que sai a fumaça, sabe?
Ah, sim. É, essa é com a Sam, mas só que é bem lá pro episódio 7, 8, por aí.
É, sim.
Mas essa cena da música, eu acho ela bem bacana. Todo mundo canta junto, eu cantei junto também, porque eu gosto da música pra caramba. A música faz todo sentido, foi bem colocada, eu só acho que ela é mal montada e ela não foi feita de forma bonita, ela poderia ser feita melhor. Acho que ela é certa, mas ela não foi montadinha de uma forma elegante. Faltou um talento.
Louco sem pauta mesmo? Sabe? Já que a gente foi pra parte de música.
Aqui é favela. Ó, o ouvinte monta na sua cabeça aí, se vira aí, cara.
Não, ó. Mas assim que funciona, pô.
Acho que
vai construir o mapa na cabeça.
Pô, é crise. Vai perder ordem, vai pedir ordem de nada, cara.
É, velho. O dólar tá caro pra caralho.
O quilo da cebola, R$9, você pedindo ordem aqui, mano.
É. Velho, tá R$3,70 o dólar turismo, eu tô fudido. Foi pra Tailândia.
Brócolis, R$10, mano.
Petino, sabe uma parte de música que é top, mano? Que eu falei, caralho, velho, que doido. Acho que é no segundo episódio quando apresenta a Kala. Cara, aquela dancinha lá do...
Demais, do bicho. Puta.
Mano, ali é muito doido, velho.
Eu sou fãzaço de Bollywood, cara. Eu assisto uma porrada de filme indiano. E, cara, aquela dancinha que ele faz, que o pessoal começa a dançar junto, é muito filme de Bollywood, cara. Eu achei muito legal essa parte. Agora, ó, você puxou o gancho, cara, pra eu explicar por que eu gosto tanto da indiana.
Porque ela dança.
Eu achei...
Mas lembrou, Raul, dessa parte?
Não, cara, ó, vou te falar por quê.
Não lembrou?
Oi? Não lembrou?
Porra, na hora que...
Ela faz uma dancinha pra ela.
Ah, tá, eu vi. Não, achei bacana, sim.
Porra, gostei.
Sim, foi bem... Foi como se fosse um trecho de um filme que não faz parte da série que entrou, assim, no meio. Eu achei bem bacana, achei bem feito, sim.
Então, cara, olha só. Eu gosto bastante dessas comédias meio água com açúcar, sabe? Comédiazinha romântica. E o pessoal geralmente tem um recurso covarde, que é o quê? A mulher... Ela tá envolvida com um cara que parece perfeito, só que ela se apaixona por um outro, que é um cara improvável, certo? Esse é o caso da Kala com o Wolfgang.
Sim.
Qual é o recurso covarde que os diretores geralmente usam? Mostra que o cara perfeito, na verdade, tá traindo ou é um cuzão, certo? E não, cara, não é o que acontece com a Kala. O cara lá, o indiano, ele é um cara realmente legal que é apaixonado por ela. Então o conflito dela ainda é mais foda, sabe? Porque ela não ama ele, não quer casar. E não é porque o cara é um cuzão. É porque ela não ama ele e acabou, cara. E tipo, cara, quem passou já por isso, meu Deus do céu, se identificou muito com essa personagem, sabe? Então você sofre porque não é... Você não tem uma desculpa pra falar, puta, deixa eu acabar esse relacionamento, porque essa pessoa não presta, porque essa pessoa pisou na bola, sabe? Você não tem isso. Então é muito mais difícil tomar a decisão que ela tem que tomar, sabe? Porque ela vai casar com um cara que ela não ama.
Mas sabe o que é engraçado, velho? É que ela, nessa parte, ela tá com conflito por causa do Wolfgang. Que por ela tá enxergando um cara que ela não sabe nem como e nem porquê, e transferindo o sentimento dela que ela tem por essa relação com esse doido aí. Só que ela tenta, às vezes, ainda gostar desse bicho aí que tá querendo casar com ela, velho. Ela se esforça pra tentar ter algum sentimento, mas não tem como tirar água de pedra, né, velho?
Com certeza. E é foda, cara. Você vê que ela, tipo, tá sofrendo, cara. Que ela não quer machucar o cara.
Não, mas tem uma coisa legal é que mostra a primeira relação dela com a religião, com a família e tal. Mostra o cara e o Wolfgang entra nela depois. Entra na vida dela depois. Você já é mostrado, não é tipo assim, ela viu o cara e se apaixonou, não é a Bela do Crepúsculo.
Sim, todo mundo tá apaixonado por esse cara, as mulheres do trabalho e tal, e ela não.
Não, tem uma amiga dela que é uma fura-olho, filha da puta, né, cara? O marido tá do lado, ela, ai, delícia, ah, suco de laranja. Caralho, a mulher tá numa ura terrível, cara. Só que...
E ainda lança não, pra ela, lança, né? Se ela tivesse oportunidade, ela roubava.
Filha, primeiro churrasco que tiver, eu vou pegar ele no banheiro da sua casa. É bem assim, viu? E aí, então, mas ela tá em todo conflito, tá pra perere, mas ela já é apresentado pra você que o personagem é... Fodeu, ele não vai, cara. Sabe, não vai fazer essa escolha, ela não quer, não é o cara que ela gosta. E o Wolfgang entra depois, é só pra potencializar, tá ligado? Como ela tem cara, ele é legal, ele é tipo o demônio, né? O demônio de uma vara grande.
Essa parte que ela piroca do cara e desmaia foi demais, cara.
Foi bem construído, fez sentido na parada. Foi isso.
Então, já que a gente já entrou na parte do Wolfgang, já vamos falar sobre ele, então.
Wolfgang, Amadeus Beethoven. Puta, cara, então, não gostei desse personagem, eu achei o núcleo dele bem caído mesmo. Eu gostei, assim, da parte, né, mostra violência e tal, seu pai era foda e você vai e consegue abrir, você consegue o código que seu pai morreu. Eu gostei mais do amigo dele lá, que é um cara bem carismático.
Muito legal.
É bem bacaninha ele, cara, mas a núcleo da família, ele mijar no caixão do tio, aí, eles são russos, eles são tão fodas e... cara, não curti, mas eu já curti, eu sou bem chato com romance, cara, sou muito chato. Mas eu... É porque o que se constrói com ele e com a mina não é um romance.
Não é, cara. É uma parada... É tipo a mulher certinha que se envolveu com o cara perigoso, sabe?
É aquela química...
É óbvio que vai dar merda.
É uma química que eu posso dizer que eu acho que nem é física, mano. E, sabe o que eu achei também? Ó, eu acho muito foda, muito chato esse negócio que o cara vê a mulher e... Oh, meu Deus. Tudo bem que na vida real é quase assim. Mas só que é bem assim, né? Você olha e, meu Deus. Mas... legal que tem uma tensão sexual entre todo mundo que se conhece, assim, que tem essa ligação mental. Eu acho muito natural, cara. Eu me coloquei no papel, tipo assim, porra, se eu tô aqui e vi uma mina da Inglaterra, loira, DJ descolada, eu vou sentir uma tensão sexual por ela, sabe? Vai rolar alguma parada. E eu achei muito natural, porra, uma pessoa que fala outra língua e tá conversando com você, vocês têm uma ligação emocional, você tá sentindo o que o outro sente, meio que você conhece a pessoa e vai rolar. Então eu achei essa tensão, eu achei que não foi forçada. Se fosse outra série, com certeza ia sair bem cagado, mas eu acho que foi na medida, assim, eu aceitei. E olha que eu sou, mano, muito chato, eu sou chato pra caralho nessa porra.
E outra, né?
Mas...
Isso não é nem só relacionamento, assim, de, tipo, pegação como policial e a loira.
É um negócio
que... Você vê essa construção sendo feita com o Caffius e com a Sam. Né? As primeiras vezes que eles se encontram, ela, tipo, meu, tô vendo um cara que não deveria estar aqui, e ela é super reservada, então ela não fica dando muita trela.
Porque
aí o cara vai lá falando coisas que ela realmente precisa ouvir, sabe, no momento certo.
Mano, e aí ele... É o guru da série, velho.
Pra todo mundo, nossa, ele sabe falar uma...
Fora o sorriso do cara. O sorriso do cara é cativante,
cara. Mata. O sorriso do cara mata.
O sabe falar pra todo mundo que todo mundo precisa ouvir, velho. E no momento certo.
Cara, sabe o que eu acho? Porque, assim, ele é um drama, essa série.
Sim.
É uma série de mistério e tal, mas ela, a base dela é o drama. Tanto é que eu, no começo, achei bem estranho. Porque eu falei, pô, os caras vão inventar uma coisa bem lúdica aí. E esse drama pesado pra caralho. E homossexualidade e tal, sei lá o quê. E, cara, ele é o... É a válvula de escape, sim, da série, cara. Ele é o que tira atenção, não porque a parte dele seja mais tranquila, não é não. Porque a parte da é nome, né, da uhum, trans, pra, sim, mim foi a mais suave, pra mim a mais
mano,
coloridinha.
O do café, assim, mais a história do café é a mais pesada de todos, velho.
Cara, a dele é bem pesada, mas ele leva com tanta leveza, cara, que eu, sim, falei, eu acho que é talvez por causa disso, assim, que eu gostei bastante. Até, cara, ele pra mim é o melhor personagem.
É, pra mim também, velho.
Então, mais sobre,
bora,
o russo.
Ele é alemão, cara.
Ele,
eu acho,
alemão?
Que a família dele é máfia russa e tudo mais. É, só que as histórias se passam em Berlim.
Ah, é verdade. Pô, eu não tinha me... Pode crer, cara. Não percebi isso. Pra mim ele é russo.
É, não. Então, eu acho que a família é russa. Uhum. Só que ele nasceu na Alemanha e, tipo, a galera tá lá, sabe? A máfia tá funcionando lá.
Cara, a única coisa que eu gostei desse personagem foi a tensão sexual, nem é romance, a tensão sexual que tem entre ele e a menina.
A cara.
Foi feita bem... Isso, a cara. Foi bem feito bem na medida, achei bem bacaninha. E, cara, eu nem vou falar a relação de amizade dele com o personagem, mas eu gostei da referência do Conan. Eu achei muito bem bacaninha, bom, cara. Achei bem,
mas e a parte do Lito, cara, com ele? Eu achei tão legal aquela parte.
Ah, eu acho... Assim, não é do personagem, foi a coisa, foi essa conexão que acontece principalmente no final da série, mas acontece com todo mundo, cara. Uhum. Acontece com ele, acontece com o outro, vai...
Não, mas assim, a infância do cara foi cabulosa, velho. Sim.
Porra, exato, mano, a cena dele criança matando o pai foi bem foda, assim. Foda, último, não, episódio.
A infância dele foi
achei bem foda.
Tanto é que o pai dele, fi, gostava de fuder com a vida dele em público,
sim,
né?
Sim. É, eu achei bem...
Humilhar, né? Te expor,
achei bem bacana, achei legal. Mas aquela cena meio... O final, foi o último episódio mesmo. Que ele mata todo mundo lá, a família, sabe? Que aí ela sai da bem extrapolada e ele fica meio Scarface.
Ali foi
meio,
Tarantino,
ficou Scarface.
Ali foi Tarantino.
Ah, foi Scarface. Nossa, ali essa parte, esse trecho final aí, eu achei bem, bem caído, assim.
É, não sei, mas, cara. Eu acho que foi importante
muito
pra mostrar que ele não era o bad boy
de graça,
fantasia. Gratuito. Ele realmente era um monstro, sabe? Eu acho que até por isso é tão explícita aquela cena dele dando um tiro no rosto do tio, sabe? Porque se o cara matou um monte de gente, você
ele...
tá cagando dano, você não viu o corpo. Agora, quando ele atira na cara do maluco, sabe?
Não, e ele dá o tiro, tipo,
mas a menina também, o tio dele deixa bem explícito, né? Entre você e meu filho, pra escolher matar, com certeza vai ser você. É. Mas claro que todo pai falaria isso, né, velho? É,
lógico.
Então, velho, quando ele descobre que o bicho tinha matado lá o filho dele, o cara ficou revoltado, mano.
Puta, e aquele filho dele era um personagem muito xarope, cara, muito caricato.
Não,
eu achei ele parecia aqueles cara latino, sabe, com tatuagem na cabeça.
É, eu achei que...
O estereótipo dele eu vi naquele... Pô, como é que é o nome do filme? Não sei o que é lá, americano? Isso não é mais uma história americana?
Ah,
uma história americana.
É, que o bicho dá uma... Coloca a cabeça do negão lá na calçada e dá uma pica.
É, morde aqui.
É, eu acho que
ele tava bem... Ele tava estereotipado daquele jeito lá.
Cara, mano, eu acho que a diferença é que a outra história americana é um puta filme. E eu achei o trecho do Wolfing muito, muito mal construído, assim, bem...
Não, não digo o Wolfing, eu tô dizendo do primo dele lá.
Não, eu acho que... Então, todo esse arco do Wolfing... Ó, eu acho que o Wolfing, se relacionando com as outras pessoas... Ficou muito bacana, mas o núcleo dele sozinho, quando vai mostrar, construir ele, contar a história dele, eu achei caído, cara.
É, ainda tá um pouco fraco mesmo, cara. Eu concordo.
Comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se
Beleza, vamos falar então agora de quem? Do Lito? Bora
olha, Lito? Lito, que Lito é maneiro.
Lito, o Lito é demais, cara. Eu gosto pra
Lito
caramba.
Sex Symbol, cara. Martin Hernandez.
Cara, eu acho que o do Lito, apesar de ter, eu gostei do eu sou péssimo de nomes, cara. É Coffius, né?
Cafeus,
isso. Coffius é foda, né? O
Cafeus. É o Van Damme, cara. A gente
é, o Van Damme. É, vamos chamar o cara de Van Damme. O Van Damme, isso mesmo. Então, o Lito, cara, pra mim foi a peça ali, porque você pode separar em peças, né? Uhum. Cada personagem. Pra mim foi a peça mais bem feita, cara. Pra mim, de todos os arcos ali, as histórias de cada personagem foi a mais bem construída, mais bem desenhada. É, cara, tem o drama, tem um questionamento muito foda. É, sobre ele, sobre os relacionamentos dele, a relação dele como figura pública, muito bem feita, muito bem mostrada, e é mostrada com leveza, tá ligado? É, a parte que é drama é bacana, mas, sabe, não é presunçosa, não quer, tipo, ah, vamos fazer ele sofrendo ao máximo, porque ele é ator, ele é mentiroso. Cara, eu achei muito feito na medida, assim. A única coisa que eu achei caída nessa parte dele é aquela atriz, cara. Que é a menina.
A Daniela?
Nossa, eu achei ela bem... Bem fraca, forçada, né, bem, eu achei ela muito forçada. E eu nem tô falando do personagem, porque eu acredito que deve ter uma mina maluca que sinta atração em pornô gay e tal, é normal. A mina maluquete que vai lá e, ah, eu vou ser sua amiga e vou ajudar. Tem muita gente maluca, cara. Eu achei, sim. Mas eu acho a atriz mesmo, cara, me incomodou muito. Eu
achei, gente, ela também achei ela forçada. Era uma atriz também, a personagem dela era uma atriz.
Ela é a que vê o pau dele lá no começo da cena que tá atuando com ele e fala assim, ah, eu posso, sei lá, relaxar.
Tá,
ela
sai freira,
com ele.
Né?
É, ah, ela é
pode
atriz.
Pode crer, pode crer. Lembrei.
E ela sai com ele e fala assim, ah, meu, tipo, toda vez que você fala não pra mim, eu fico louca, sabe? O cara é foda, então... É, só ela, cara, mas eu achei o namorado dele, cara, também um ator, eu achei ele, cara, pra mim foi tipo um cara que eu conheço, assim, que dá pra conhecer na vida real, sabe? Um cara normal,
sabe que é legal, cara?
Gente, charmoso,
vou falar uma curiosidade sobre esse cara, esse Hernandez. Certo. Ele era um personagem daquela novelinha Rebeldes.
Ah, você tá mentindo que é o Miguel.
É o Miguel.
Agora que eu lembrei. Nossa, mano, você tá de
saco. Eu sou rebelde. Mano, toma essa.
Não, pode ser, cara. É sério?
Sério, cara. Ele era da novelinha Rebelde.
Caralho. Puta merda, agora... Caralho, é ele mesmo, Afonso Ferreira. É porque, né...
É porque a barba muda muito, cara, mas é ele sim.
Mano do céu, caralho.
O bicho foi um puta ator aí, velho.
Nossa, cara, eu achei bem cometido, achei, cara, personagem inteligente, assim.
Achei perfeito. Cara, são muito bons. Aquela. Ele dividindo, né? Quando o Lito divide a experiência que ele teve no museu lá, sabe?
Nossa,
ele tá conversando com o policial, que ele fala, ó, essa foi a primeira vez que eu conheci, né? Foi a primeira vez que a gente conversou, a gente passou horas aqui e foi aí que eu me apaixonei por ele.
Eles se pegaram,
cara,
no banheiro,
né? Eu acho tão bonita, cara.
Não, e essa tem uma passagem nisso que eu achei fantástico, cara. Eu quero muito ver mais isso na TV, eu acho isso muito bonito. E aí, aí vem a parte que eu falo, que é mostrada é o sexo, mas não é gratuito. Ele constrói o personagem, ele constrói, ele, né, fecha ali um núcleo direitinho, mostra o que que é, ele mostra a relação dele com o Hernandez, e cara, ele faz, mostra aquela parte do sexo de uma forma tão poética, que ele fala assim, eu me ajoelhei e coloquei ele na minha boca, como se fosse uma hóstia. Isso, mano, por quê? Isso é verdade, cara. Eu acho que, tipo, a grande luta dos homossexuais, isso desde sempre, é a igreja. E ter essa liberdade de poder, sabe, dar esse cuspe na cara, dar essa porrada no estômago, tá ligado? Com essas palavras e usar. É essa metáfora, mano. Eu achei foda demais, cara.
Foda, os diálogos são muito bons, cara.
E aí eu falei assim, mano, aí ele constrói tudo aquilo de uma forma tão bonita. Eu falei assim, porra, eu queria ser gay, cara. Também
eu não senti essa postura.
Pra mim, esse romance, essa coisa bonita, né? Pô, eu acho muito legal quando é construído no cinema. Qualquer. Cara, pode ser entre um peixe e um pedaço de pau, cara.
Não, com certeza.
Se for feito com essa forma, sabe, graciosa, bonita, e ainda. Puta, e ajeitou tudo, cara. Colocou a beleza, fez o romance da forma certinha, bonitinha, e a parte sexual não foi feita gratuita. Eu acho que por conta disso, a parte da ação, a parte da comédia, porque tem muito alívio cômico, sim, tem a tensão ali do drama, mas também é sempre balanceada com o cômico, então ele nunca é apelativo nem pra risada, como é o da Nômico, ou pro drama, tá ligado? Como é o da chata lá.
Sim.
Sim. Então, cara, pra mim, eu... E quando mostra ele como ator, né, as cenas e o diretor falando, porra, caralho, eu tô de volta.
Arregaçou, cara,
eu vou ficar de pau duro a semana
inteira. Meu Deus, não, vamos fazer de novo, que pode melhorar e não sei o que lá.
Engraçado. Não, caralho, tá perfeito, pô. Cara, a primeira cena que aparece ele, mostra ele entrando na igreja, tipo, o sangue na arma, é como se fosse a cena do filme, pô. Eu achei, cara, pra mim, o ponto alto da série é as passagens dele, apesar que tem a mina ali, mas o problema é da atriz, não é
personagem.
Não é do personagem, é da atriz mesmo.
Tiveram algumas passagens bem memoráveis dele, né, cara? Eu gosto muito daquela parte do bar, que ele recusa um cara, ele é super escroto com o cara, fala, que é isso, você acha que eu sou viado?
Mas depois volta.
E aí depois ele vai, e isso pra, tipo, meio que falar, não, ó, você tava certo, e aí, tipo, ele dá um beijo no cara, fala que é um beijo roubado lá, e fala que é apaixonado pelo Hernandes lá. Aquela parte... Pelo Hernando. Aquela parte...
É que ali ele já tentou... Ele tinha tentado até se suicidar, né, pô?
Eu acho que não, cara. Eu acho que ele só tava...
Sim, pô! Ele tentou se suicidar com a arma lá, só que era um isqueiro.
Ele falou, era um isqueirinho. Ele tava fazendo o drama dele. Ele tava na fossa, cara. Não ia se matar.
Ele ia se matar.
Ali ele ia se matar, mas é que era um isqueiro. Até ele olhou... Então, mas ele mesmo satiriza essa parte, ele... Puta,
tudo é uma mentira.
É um isqueiro. Tudo é uma mentira.
Ele ia mesmo.
Ele ia se matar ali, só que não era uma arma, era um isqueiro. Aí ele olha, satiriza, faz uma parábola de tudo lá, filosofando, e segue a vida.
Aí ele volta
pro bar e fala com o bicho lá.
E eu gostei muito, cara, tanto da atuação aí do Miguel do Rebeldes, que ele é bem... Porque ele é um cara inteligente, né? Uma pessoa comum, mas que tem o seu charme e tal. E é muito difícil você fazer esse tipo de personagem.
E outro, ele é bem convicto, né? Da opção dele.
E isso, né? Cara, eu... Não é me identifiquei, mas, cara, é uma pessoa muito palpável, sabe? Muito...
Ele não é um gay feminino. Ele vai, tipo, num negócio de arte, mas ele também vai na luta livre lá.
Sim, então é uma questão de personagem muito bacana, ele é um personagem muito legal. E o Lito, cara, ele é um cara também muito normal, cara. Sim. E ele também tem essas oscilações, assim, né? Ele caminha muito bem entre o drama e a comédia. Eu achei a atuação... Os dois primeiros são apelo sexual, porque os dois são bonitos pra caralho. Uhum. O Lito, né, já é isso na série, ele é vendido assim. E ele não é só bonito, né, cara? Ele é um bom ator também, cara. Sim, eu fiquei bem feliz, cara. Assim. Eu não conheço, nunca vi ele nada anterior, mas ele me chamou bastante atenção. Eu quero ver ele em outros filmes agora. Uhum. E eu acho que ele vai ter essa oportunidade, cara, porque ele chamou muita atenção.
Ele é um ator espanhol, cara.
Ah, cinema espanhol.
Uma parte top entre os dois é na hora que... Como é que é o nome do bicho lá? Do Miguel do Rebeldes. Finge que é o... Finge que é um segurança e dá uma coça no fotógrafo lá, um paparazzi que ia tirar uma foto. Aí ele, caralho, agora achei! Tipo, agora dá pra gente andar pra qualquer lugar junto.
É muito legal, é uma vitória dos dois, né, cara?
Foi, mano.
E uma parte que eu achei legal, cara, eu não sei se é boba pra vocês, mas eu achei muito divertida, que é quando a coreana acorda, que ela tá numa TPM foda, toda meio cagada pra baixo, e ele passa a mesma coisa com ela, assim, sabe?
Sim.
Ele chora, ele não sabe o que tá acontecendo, briga no trânsito.
Pô, achei aquela parte legal, cara.
Pode crer.
Cara, a cena que ele vai chorar no set, né, cara?
Nossa, é muito boa, cara.
E ela
acorda, que ele se vê, né, no espelho, e ela tá tipo, meu...
É na bosta.
Bosta, sabe? Tipo... É muito boa aquela
legal.
Cena.
Eu acho que é um negócio, assim, que eu não tenho... Essa, se é um arco da história que eu não... Personagem assim, um núcleo que eu não tenho que falar, não, cara. Muito bacana.
Muito bom, né, cara?
Já pegando o gancho, já vamos falar dessa porradeira aí do Mundo Clandestino, né?
Cara, vocês curtiram essa personagem?
Não?
Eu curti, velho. Eu curti.
Você não curtiu, Raul?
Não, cara. Eu gostei da crítica ali da mulher na sociedade japonesa, né? Coreana e tal. Achei legal. Achei legal a crítica, mas eu não acho que ela é um personagem carismático. Quanto a atriz não tem o que falar, ela nem não tá nem acima da média, mas também não estraga.
Uhum.
A parte da porrada, cara, eu acho que faz parte dela. Mas, cara, eu acho que é útil também pra série em vários pontos. Uma das minhas passagens favoritas da temporada é ela lutando lá no corpo
inicial?
No lugar do Van Damme.
Van Damme.
É, que é no quarto episódio.
A primeira luta dele, né? Que ele vira o Van Damme, né?
É, cara. Eu acho muito legal mostrar aquela pessoa honrada, que ela se sacrifica pela família e tal. É, mas. Não.
Velho, o que eu gostei dela, velho, é a marcialidade dela. Não digo a plástica dos golpes, né? Mas o fundamento inicial de toda a arte marcial. A filosofia que ela leva, velho.
É, vocês são lutadores, eu acho que pegou mais vocês por causa disso, né?
Eu achei muito legal, cara.
Eu não tenho envergadura.
Ela tá honrando uma promessa, velho. Quando ela tinha o quê? Uns 10, 12 anos de idade, velho.
Ela fez a promessa pra mãe, mesmo vendo que tava errado, ela foi e falou, não, vou cumprir.
Então, ela se sacrificou pra ir pra prisão, por causa, não foi por causa do irmão dela, né? Não foi nem por causa da mãe. Pai. Foi por causa da mãe, velho.
O irmão é um bosta, eu já tinha sentado a porrada naquele maluco.
O pai também é um bosta.
Não, porque tava novo
lá, velho. O pai também é um bosta. Então, mas o pai... É foda, cara, as pessoas... Mano, eu tava conversando isso com o meu cunhado hoje, assim, cara. É, às vezes é uma pessoa mais velha, assim, 40 e tal, a gente é molecão, 20, 30, a gente não sabe quantos socos a vida vai nos dar e a gente muda, cara. Então, às vezes as pessoas mais velhas tomam atitudes que se arrependem. E o pai eu até relevei, tá ligado? Eu falei assim, porra, mano, é foda, quem não erra, né, mano? Mas o irmão, não, cara, bosta, cara. Não, ele se arrepende, mas ele tem noção, né, cara? Ele mesmo fala, pô, quando minha esposa morreu, cara... Uma parte de mim foi junto, mas na verdade não foi, cara. Eu que me tornei um bosta mesmo.
É.
Mas
e
pra ela...
arrepende, mano. Arrepende.
Mas ele sempre a tratou, tipo, sempre. Diferente.
Mas eu acho que a questão não é nem dele, cara. Eu acho que a
mas
questão
é cultural.
É cultural.
Não, com certeza.
Por isso que eu não fiquei com raiva do pai. Falei, ah, filho da puta. Não, cara. Não era só ele que tratava ela assim. Se fosse só ele, ele ia ser filho da puta. Mas o mundo inteiro trata ela daquele jeito, entendeu? Então... Não que seja certo.
Eu achei muito foda porque ela é contida em vários momentos, né? Ela engole muito sapo. E a arte marcial foi, tipo, cara, válvula de escape foda dela, cara. Eu achei incrível isso. Que, tipo, dedicação que ela tem é porque é ali que ela pode socar, sabe, todos os demônios dela, sabe? Uhum. Achei muito bom. Só achei um pouco forçada a primeira luta dela, sabe? Aquela luta contra um cara tudo bombadinho, ela toda mirrada lá. E dá um cacete no cara.
Ah, é, tipo o Homem-Aranha do Sam Raimi, né? É. Vai para a arena.
Então, mas levando ao pé da letra, velho, isso aí pode acontecer normal, velho.
Sim. Mas ela
é
não
porque,
tem
cara, risco, cara. É, não, ela aparenta...
Ela não tem cara, risco, cara. Falar, a arte marcial que ela luta é a que eu luto também. Além do Muay Thai, é o Hapkido. É, ela não, não... Ela usa a força do adversário em favor dela. Então, o cara pode ser o cara mais gigantesco, certo. O cara mais bolado do mundo, velho. Ela vai acertar ponto de pressão, ela vai ter lugar pra quebrar, que o cara pode colocar toda a força do mundo, que ela com uma mão faz o cara pedir arrego, pedir pra morrer e a porra toda, velho. Então não é questão estética de corpo que vai definir se o cara é bom ou não, isso daí é a técnica.
É, técnica. Como eu não sou um expert em luta e artes marciais e tal, eu reparei nisso, nem me importei muito, mas, cara, ela aparenta muita frigidez, cara. Frigidez não, muita... É muito frágil, né, cara? Cara, porque ela é magra. Essa cena que você falou mesmo, que ela fala assim, eu desconto tudo, coloco minha emoção toda nos meus punhos. Ela levanta a mão, fecha o punho, cara. O punho dela é do tamanho de uma bisnaguinha.
É verdade, cara.
É, caralho, mano, como? Que
falei, força essa mina não deve doer, não, cara.
É, então, eu fiquei meio... Eu falei, mano, ela é bem ágil, tem uma cena assim, lógica, é dublê, que dá pra ver. Mas que ela pula ali, dá uns golpes do orangutão dos caras lá, e falou, pô, só assim, porque, sei lá, força mesmo, sei lá, só na técnica, cara, porque ela é muito frágil, é muito... Muito maior Olivia Palito, assim, cara.
É, cara.
O que me chamou a atenção da parte dela é ela sozinha na cela, se fudendo de bater na parede, velho, dando um alto soco, velho.
Ali, cara, isso é bagulho que eu nunca vou fazer na minha
ali,
vida.
Ali, filho, separa. Ali separa as crianças dos homens, aí. Nesse soco aí, filho.
Não, você tá maluco, velho.
Só quem deu um soco na parede sabe como é, velho.
Ali quebrou todos os ossos da mão, cara. Eu não dou. Não, nem vou, cara. Não me vejo. Mano, tem uma coisa que eu não me vejo na minha vida é dando soco na parede, cara.
Cara, não. E a parte que o Van Damme chega e fala, não, vou enfrentar vocês, que ele vai dar uma voadora e cai de bunda, cara. Cara.
Nossa, ele atrapalhou isso, né, cara?
Cara, é muito aquele meme, sabe? Nós rimos muito e daí depois tomei um cacete. Rimos muito juntos, sabe?
É.
Achei aquela parte muito divertida.
Então já
cara.
Vamos engatar aqui e falar dele, velho. Porque depois, querendo ou não, a Riley e o Will são os protagonistas do Sense8, velho. Os rostinhos bonitos da série.
Eita, a gente vai pra parte pesada.
E aí,
vai pra parte que
tem pra falar desse negão, cara.
Caralho, o melhor personagem do Sense8. Disparado pra mim, velho.
Então, aí eu vou contar uma coisa. Ele não é o melhor personagem porque ele movimenta a história. Eu acho que ele é o personagem... Eu creio que é o que a gente consegue se identificar mais, porque a realidade dele eu acho que é mais parecida com a nossa.
Não, eu não vejo por conta da realidade, velho.
Cara, tem esse fator que ele é carismático pra caramba, que o sorriso dele, ele traz aquela leveza pra série e tal. Mas eu acho que a realidade dele, por esse africano e tal... Nem sei, é africano?
Ele é africano.
Africano. Porque tem uma parte que a menina fala, é África, ele não, aqui é tal lugar, ele não... É porque a África é muito generalizada, né, cara, também, é foda. Mas eu acho a realidade dele a mais parecida com a nossa, cara. Porque tem aquele bagulho da África, da pobreza, da mãe com AIDS, da criminalidade, né, dele ter o trabalho ali dele, que é foda, e dele ver na cultura americana o refúgio dele, tem uma passagem ótima, cara, ótima. Que a menina fala assim, porra, você não tem cama e tem uma TV? Ele fala assim, a cama me prende aqui, a TV me tira fora desse lugar. Então, eu achei muito bacana. Falei, cara, eu achei um personagem muito bacana.
Ele é do Quênia, Nairobi.
Nairobi, né?
Nairobi.
Nairobi.
Não, essa é uma das frases de Van Damme que ele deixa, né, velho? Porque tem a do... Da Riley voltando pra Islândia, que ela tá naquela paranoia, né? Eu acho que eu não deveria voltar porque algo me disse que eu não deveria voltar por causa da maldição, todo mundo que tá perto de mim morre, a porra toda. Aí ela tá olhando... vislumbrou que ele tava dentro do avião, mano. Você olha a interpretação desse filho da puta dentro muito do foda. Avião, mano.
Muito foda, cara. Ele feliz, né? Ele... Vendo as nuvens, assim.
Uou!
Cara.
Estamos entre as nuvens? É sério? Você com essa cara aí de triste? Como que você pode estar triste, velho? Você tá no céu. Você tá entre as nuvens, velho.
É foda.
Mano, ali é foda, mano. Aí eu falei, mano...
Então, foda.
Dudu, lembra que a gente tava conversando antes de gravar?
Sim.
E a gente comentou a cena da TV, que eu acho que é a melhor. Nisso eu acho que dá pra gente se identificar como o Raul comentou, sabe?
Sim.
É a cena que a mulher chega, a indiana, e pergunta, nossa... isso acontece na Índia também, sabe? As casas pobres, como a sua, o cara não tem uma cama pra dormir, mas tem uma TV dessa de plasma.
Não, e ele fala com conhecimento, e fala, não, é TV de 42 polegadas, sei lá, plana, sei lá o quê. Ele tem um prazer, ele tem um conhecimento e tem um prazer, ou seja, pra ele ver um filme, tanto é que o alcunha dele lá é Van Damme e tal, porque ele cresceu e não fala só sobre o personagem, cara. Fala sobre toda a realidade do John Paul, cara.
O lance de AIDS, fala, essa é batida. Cara, é batida, não. É a realidade de muitos.
Mano, a maior porcentagem de AIDS no mundo é lá, velho, na África.
Sim, cara, tem escola que... é só pra órfão, sabe, de AIDS. E os professores também têm AIDS, a criançada tem, cara. Então é uma realidade muito triste deles, cara. Não foi, é clichê, é batido. É nada, cara. É o que os caras vivem no dia a dia. É tipo aquela dificuldade de comprar remédio falso, né, cara? Porque tem os filha da puta lucrando com a desgraça dos outros, né?
E sabe quando eu falei que essa eu me conectei, eu acho que essa conexão é meio que o pessoal tem que ser madruga. Sabe por quê? Porque assim, mostra tem os dois americanos, tem a mina irlandesa que tá na Inglaterra, tá em Londres, e aí é aquela cultura, é aquela porra triste, aquela coisa, sabe, louca, que afoga aquela tristeza, aquele mundo cinza gelado, nas drogas, na música, na arte e tal. E isso é um bagulho que só quem tá na Europa, tá ligado? No cu da Europa consegue entender, tá ligado? Do mesmo jeito que,
local, né?
Do mesmo jeito que essa honra, tá ligado? Só a mina da Coreia, só a mina do Japão, é um bagulho muito, tá ligado? Muito de lá. E essa parada africana, que nós somos descendentes diretos, tá ligado? É essa parada, que assim, é um bagulho muito pobre, é uma realidade muito fodida, cara. E você vê todo mundo sorrindo. todo mundo feliz. Ele ali, mano, a relação dele com a família não tem porra nenhuma. A mulher tá cozinhando biscoito de barro na panela pro moleque comer. E ele, mano, feliz, agradecendo, sim, cara. É, sabe, acarinhando a mãe e, porra, vou trabalhar e tal. Isso é um bagulho muito de brasileiro, cara.
Sim.
Então, cara, eu...
Cara,
eu,
quando vocês lembram como ele começava todos os dias com aquela frase? Ele fala, nossa, eu tô com o pressentimento que hoje vai ser um ótimo dia.
É,
cara. E o dia dele era uma merda. E ele não curtia.
Não, cara, porra.
Tipo humor, cara.
Porra,
ele falava isso toda vez que ele saía.
Porra, primeira segunda-feira eu já tava com uma arma na boca, porra, né, cara?
Só os negão do Resident Evil lá, cara.
Aí... É, pode crer, mano.
Cara, e tem outra parte marcante dele também, velho, que essa daí, filho, não teve como no marejar os olhos, né, velho? Da parte dele com a mãe dele, velho. Aquilo ali,
porra,
velho.
É bonito, cara.
Pô, eu achei ali que tinha parte da irmã dele, cara.
Da irmã?
O lance deles terem que dar irmã
doado,
não tinha o que comer, porra, cara.
Pode crer.
Porra, que coisa triste. A mulher, ela passava tanta dificuldade que ela não produzia leite, cara. Olha que coisa triste isso. É. Não é que a irmã morreu ou coisa do tipo. Não, ela tá viva. Só que ele nunca vai ver a irmã.
Ué, mas isso daí... Então, é outra
não,
coisa
mas,
que
então, mas tem uma
sério da
você
realidade,
que ele fala
né,
isso, porque... ele não fica emocionado, não chora.
Sim, sim.
Sabe por quê? Aquilo não é um bagulho que aconteceu com ele, não, cara. Aquilo é um bagulho normal.
Aquilo
é um bagulho normal.
Recorrente.
É, exatamente.
E é isso que é o mais importante pra gente, né, cara?
E, cara, eu acho que assim, lógico que lá é um extremo bem, né, outro nível, mas eu acho que tem muitas coisas assim, sabe? Até o ambiente... Ah, e tem uma coisa. Pra mim, a parte de direção, assim, de fotografia, né, de como é registrado estrada as cenas, pra mim foi o núcleo que eu mais gostei, cara. Que tem aquela coisa meio Cidade de Deus, meio correria aí e corre ali e tal. Foi, eu gostei bastante, assim, do jeito que foi filmado essas cenas.
Meio labirinto, né, cara? Aquelas favelas.
É, cara, eu achei da hora. Mostra assim, os planos das ruas, mostra o carro, sim, mostra muito, excelente, assim, o foco quando vai mostrar a mãe. Eu achei que conseguiu registrar bem bacana. A parte de registrar, ao contrário do que quando é da Islândia. A parte dela já é chato. O jeito que registrou foi um porre. E
é
o dele,
bem
cara,
congelado, né?
É, cara, eu achei muito...
Tipo uma tela de fundo.
Parece, cara, muito inóspito o lugar, né, cara?
Foi como se eu estivesse lá e eu pedi... Amiga, faz a cena aí que eu vou registrar você. Aí eu tô com a câmera lá na sala e registro a mina. Nele não, cara. Tem todo um trabalho de enquadrar ali pra mostrar o ambiente, mostrar a pessoa... Treado. E mostrar, tipo, tá mostrando ele com o carro, conversando com um amigo, mas lá no fundo você vê a cidade andando, movimentando, tudo acontecendo. É, eu achei bem...
Ficou muito caprichada mesmo.
Sabe uma coisa que eu percebi também? E eu, por isso que ele me chamou muita atenção. Você sabe, né, vocês manjam dessa história do Anjo Negro? Vocês escutaram essa história do Anjo Negro? Que é uma coisa que tem na vida das pessoas, isso aconteceu na minha vida também, eu tenho um relato, mas não cabe aqui no programa. E é um personagem de roteiro também, que o mais famoso é o Morgan Freeman, que é o Anjo Negro. Que nossa, é o cara que é o coadjuvante que vai ajudar o protagonista a submergir daquela merda ali. Vocês sabem disso?
Não.
E eu acho que ele é o Anjo Negro. Cara, isso tem muitas histórias. E como eu falei, tem até na minha vida mesmo, o Anjo Negro. E, cara, isso tem muitas histórias. E o mais famoso é o Morgan Freeman, cara. Todos os filmes do Morgan Freeman, ele é o Anjo Negro. Ele o mais famoso é o Sonho de Liberdade, né, cara?
Uhum.
Ele é o cara que não deixa o sonho do cara acabar e... Mas, enfim. E nisso...
E antes de partir é o contrário. Jack Nicholson que é o Anjo Negro dele.
Cara, e nessa história, depois da uma pesquisada nessa parada do Anjo Negro. Ele é o Anjo Negro de todos,
com
cara.
Com certeza.
Porque quando todo mundo tá fudido, ele vem, tipo... E ele não vem com a lição de moral. E essa é a parada do Anjo Negro.
Ele vem dividindo, tipo, a experiência que ele
não,
teve, né?
Ele não vem mestre dos magos, não. A sua saída está em tal lugar. Ele vem, cara, naquela inocência, na... Cara, ele tem um brilho nos olhos, tipo, ele tá no avião, caralho, coisa nova. Caralho, eu tô na Inglaterra, vou beber esse chá.
Sim.
E ele mostra
frio,
pra pessoas...
né? Ele fica feliz com o frio.
É, cara.
Ele vai pra Inglaterra,
tipo,
né?
Então, tipo, pra menina tomar aquele chá é terça-feira, cara. Sabe? Uhum. Foda-se. E pra ele, aquele é um bagulho tão mágico, cara. Então, ele mostra... Cara, então, a realidade dele é tão fodida que ele
aprecia melhor, né?
Perante a vida dos outros, cara, tudo é tão mágico pra ele e ele fica mostrando, tá ligado? Como o bagulho é tão simples e a vida é tão mágica e é tão complicado pras pessoas e é muito parada de Anjo Negro, assim, eu também gostei muito disso e eu acho que é muito bem construído e o ator também mandou muito bem, muito carismático. É, putz, cara, eu também quero ver ele em outros filmes, assim, eu achei bem bacana.
Mano, sabe o que é o foda dele também? Tipo, ele se destaca entre... no meio dele, velho.
Ah, sim.
No próprio meio dele, todo fudido, mano, o cara consegue se destacar nessa parte de sempre estar pra cima, velho.
É verdade, ele é uma figura pública, né? Todo mundo já conhece ele como Van Damme. Entre os bandidos e entre as pessoas comuns, né, sim, cara? Porque ele ajuda a velhinha a recuperar um anel do marido dela falecido lá.
Ah, vocês lembram?
Porra,
sim, foi quando ele foi pegar os remédios da mãe dele, velho.
E aí, sabe uma coisa? E eu, como eu falei, eu acabei de ter uma conversa tensa agora com meu cunhado e tal, e a gente tava falando sobre essas paradas de família, e tem uma coisa também muito bacana, que assim, aí você vê como o cara tem pelo menos uma esperteza na hora de construir um personagem, ou então, sabe, tem a técnica, ele manja mesmo, sabe do que ele tá falando. É, essa coisa de mostrar ele um cara sorridente, um cara de bem com a vida, um cara bacana, sabe, um cara de coração bom, se entrelaça muito bem com o fato da relação da mãe dele. Porque sim, a vida inteira ele viu ao lado da mãe dele uma pessoa guerreira, uma pessoa de coração bom, uma pessoa que ensinou pra ele amor, sabe? Ele tem muito amor, assim. Ele cresceu numa casa muito pobre, lógico, fodida, mas com a vida de todos, mas com muito amor. Então não é muito difícil sair uma pessoa diferente daquilo numa casa cheia de amor. E com um exemplo tão bacana que ele teve.
Sim, e a mãe dele se sacrifica por ele também. Sim. Ela vivia em um vilarejo, onde ela tinha uma vida um pouco melhor, e os caras falam pra abrir mão dele, não sei se vocês lembram dessa parte.
Sim, sim, sim.
E ela fala, não, eu saio daqui, mas eu não abro mão do meu filho.
É. Quando ele mesmo fala pra ela, mãe, eu tô fazendo muita coisa errada e tal, mas é porque as coisas acontecem assim pra eu conseguir seus remédios e tal, tal. E ela vai lá e lança, né? Não, você não precisa se sacrificar tanto por mim e tal, porque daqui a pouco eu vou embora mesmo. Você vai ter que ficar por aí, você vai ter que aprender a se virar. Ele vai e lança. Mas se a senhora não estiver aqui, eu não vou conseguir nem poder trabalhar, porque eu vou queimar todas as minhas camisetas. Tipo, coisa simples, velho. Coisa simples. Ele fala, meu, a senhora toma muita conta de mim. Tipo, o básico que você faz é o suficiente, é o primordial pra que eu faça tudo o que acontece no meu dia.
Ele quer mostrar que ela é necessária na vida dele, né, cara?
Sim. E sabe, essa construção é legal, e como eu trabalho com educação infantil, é um bagulho que me pega muito, cara.
Uhum.
É como você vê que, tipo, os pais, o pai merda lá do russo, como fode a cabeça do moleque, como ele fica realmente um monstro por causa do pai, e ele cita isso no último episódio, e como esse cara que, apesar de todos os problemas, ele é só cara de ter amor e respeito, se sentir cuidado e, bom, tudo que é necessário pra um ser humano, cara, pra pessoa não ser uma pessoa e ser gente, sabe? Então é toda essa importância que ele tem com a mãe, é porque tudo que ele é, cara, é por conta da mãe, cara.
Sim,
entendeu?
Reflexo
da mãe, cara, da educação.
Porque o cara cresceu,
sabe,
no meio super violento.
É,
né,
ele podia ser qualquer filho da puta daquele,
podia,
cara.
Podia ser um membro de gangue lá.
É.
Tanto que os caras fazem de tudo pra ele se tornar um membro de gangue.
É, exato, exato. E não vai, cara. E coisa. Isso é um bagulho bem foda, assim.
E outra parte que ele fala também que, a grosso modo, né? É bom que já não fala nem spoiler do que ele fala. Que, junto com a mãe dele, nesse finalzinho mesmo, que ele tá lá debatendo com a mãe dele e tal, ela começa a falar das paradas, tipo, que acontece mesmo, da merda do mundo e tal, ele... Mas sabe de uma coisa, mãe? Tipo, eu posso sorrir porque eu não consigo ficar triste, mesmo sabendo, mesmo a gente vivendo toda essa merda, não tem como eu ficar triste.
É, tipo, muito foda. Ele é muito pra cima.
Ele é muito impactante com o que ele fala, velho. É tão simples o que ele fala, mano, mas toca direto no coração da pessoa, mas...
Com certeza.
Eu achei o melhor personagem, o mais carismático. Eu me identifiquei, eu acho que por causa disso, por causa dessa realidade que eu acho que é a mais próxima da nossa, né, brasileiro. Dessa construção dele com a mãe, que eu me identifico fodamente. E ele também é um puta ator. Cara, achei bem bacana, assim. É foda, é foda.
E ele não é africano, sabia?
É? Americano.
Ele é um ator inglês.
Bom demais.
Inglês.
Bacana. Bacana.
Vamos para os outros, os últimos personagens?
Com certeza, vamos lá.
Eu acho que a gente podia começar falando deles. É, a gente falou um pouco sobre essa importância da música, né? E eu acho que tem um episódio, cara, que eu achei, nossa, sensacional, cara. Que é o concerto do pai da Lourinha.
É o último.
Pai da...
Não, é o último, não, é o penúltimo. É o, número
é o penúltimo,
um.
Né?
É.
É, ele vai fazer um concerto e todos começam a assistir e eles... É, tem um vislumbre do nascimento, né, cara? Puta, aquela parte foi tão emocionante, tão bonita.
É que todos nasceram no mesmo dia, né? No mesmo momento.
Sim, sim.
É 8 de agosto de 1987.
Isso.
Todos ao mesmo tempo.
Nossa, todos são mais novos que eu.
Ah, e cara, eu concordo que ela é bonita e faz todo sentido, assim, com a série, do que é mostrada, porque é um bagulho bem místico, vai, sei lá, um bagulho bem lúdico, bem maluco mesmo. É, eu só achei ela muito longa.
Então,
eu achei,
cara,
que tem alguns cortes assim, cara, que estendeu e mostra a pessoa pensando e depois vai mostrar o nascimento dela, cara. E a música tem tipo uns 10 minutos, cara. Tudo bem que é outro personagem, mas dava pra dar uma agilizada, pra dar aquela...
Mas é que eu acho que mostra, cara, mostra um pouco disso que o Dudu tava falando de relação dos pais com os filhos, cara. É, mostrou que a maioria deles teve parto normal, né?
Sim,
então
sim.
Foi aquele sofrimento. Foi...
O único cesariano que teve foi a da Nomi.
Então, mas deixa eu... Olha que foda, isso eu nem tinha reparado. Foi a Carol que falou, Carol, minha mulher. Ela falou, nossa, olha só, é, quando a Nomi nasce, é aquele tipo, ai, nossa, tipo, graças a Deus, sabe? Sai do meu corpo, sim. Sabe?
Uhum.
Então, aquele sentimento de rejeição já começou desde o nascimento, cara. Porque a gente não comentou quando eu tava falando da Nomi, mas ela tem uma relação muito difícil com a mãe.
Uhum. Né? É porque a mãe ainda não aceita.
Não é mostrada.
Porque tanto é...
Eu não, a mãe dela aparece? Eu não
lembro. Aparece. Quando vai operar, ela é que dá autorização pra fazer
a... Ah, tá, é verdade. É porque eu tô confundindo com a irlandesa lá. Ah, foi mal, é verdade.
Islandesa.
E ela não chama a Nomi de nome de...
Não, ela chama de Michael.
De Michael, cara.
Então, isso que eu tô falando. Ela tem essa relação, velho. Ela tenta de todos os jeitos transformar a Nomi em Michael, pô. Ela não aceita. Sim. Que ela...
Não aceita, cara.
Que ela tenha se transformado no transexo.
Mas, então, nessa cena aí, cara, aí eu também já achei um furo aí de construção do personagem, cara. A Nomi, ela é um transexual, cara. É uma pessoa transgressora da sociedade. E ela não é... É, modelete, ela não é a trans que, ah, eu quero ser menina, eu quero ser uma boneca.
Sim, sim.
Não, cara, a mina é hacker, ela é, porra, ela é vida louca, cara.
Sim.
E aí, mano, como, me explica, como uma pessoa assim, tá ligado? Que puta que pariu, tem uma relação dessa com a mãe, cara. Cara, é a primeira vez que a mãe dela entrava, ela já mandava ela tomar no cu e tava tapando a cara da mãe, cara.
Mas ela é educada, cara, ela não quer ter o amor, ela quer ser aceita.
Não, exatamente, ela... esse é o ponto,
não,
ela
não
quer ser aceita.
Ela quer ser aceita, ela quer ser... mas não pela mãe, não mais.
Ah,
não,
não
mais,
sei.
Cara.
Não,
ela não quer, cara, a parada, e sabe por quê? Eu vi isso, tudo bem, se eu... ela realmente não é uma mina mal educada, tá ligado? Tanto é que ela, você viu, tem aquela parte que ela se emociona lá porque xingam ela e tal.
Sim.
É, então até aí, esse pra mim é um ponto, beleza. O problema é que nesse ponto mostra que ela não quer a mãe dela mais na vida dela.
Sabe por que, sim, que eu acho que ela quer...
Ela não quer mais ser aceita pela mãe. Ela não quer ver a mãe dela porque a mãe dela é um lixo, cara.
Sim.
Mas sabe por que eu acho?
Então, esse é o ponto que ela devia ter jogado tudo pro caralho, mano.
Sim.
Então, pra mim, não fez sentido, cara,
ela
essa
tá
parte.
Querendo a aceitação da mãe dela, sim, velho. Tanto é que, no hospital, toda hora que a mãe dela fala Michael, ela mesmo toca na tecla, mano. Ela fala, não é Michael,
cara.
Meu nome,
sim,
é Nomi. A Manita também,
sim,
fala,
incomoda,
se incomoda,
cara,
quando ela chama ela de Michael, velho. Então, tipo, ela... Eu acho que o principal dela é...
Se ela não ligasse,
ela deixava...
Ela falava, então, deixa eu ignorar
isso. Deixava quieto, sabe? Mas toda hora que a mãe dela frisa pra falar com ela de um jeito,
Tanto é que tem um momento lá que ela fala que a mãe dela nunca teve aí pra ela, que porra nenhuma, e não sabe nem por que que ela tá tão preocupada em fazer a lobotomia, né? Que a mãe dela que tava arrumando tudo, chamando o médico, a porra toda, prendendo ela dentro do quarto, que ela achava que fazendo aquela lobotomia não ia só sair essa paranoia dela, tipo, de que elas achavam que ela tinha esquizofrenia, como ela poderia voltar a ser Michael.
Ela achou que aquilo ia ser a salvação da filha, né? Que ia voltar a ser um homem, né?
Então, exatamente isso.
Que aquilo lá era um distúrbio causado por aquele tumor que tava crescendo.
Exato.
Então, olha que coisa sinistra, cara.
Então, mais pressão. Quantos anos ela tem ali? Quantos anos a galera tem? 30 e pouco?
É, deve ter uns quase 30. É. Eles são de 87, então? 30, cara.
28 anos.
Pô, é, sim. Então, quase tá... Isso, quase 30, vai. Porra, cara, calcula quanta coisa essa mina passou com essa mãe. E agora, que ela... Cara, eu acho que é como... A aparição dela é ela na cama lá depois da noite da parada gay. Uhum. Aquilo foi quando ela se libertou total. Ali nasceu um novo personagem.
Sim.
Sacou?
Mas isso então foi ela... a importância do segundo episódio, cara.
Então, a importância dela e dela encontrando amor, uma pessoa que liberta ela, que tá soltando ela, porque a outra menina é super descolada e ela realmente é bem travada. Só que nessa cena não mostra isso, mostra que ela ainda não. Ainda é o mesmo personagem antes. Não mudou porra nenhuma, tá ligado? E aí você vê, não, ela era doidona, foi presa e o caralho, e entra na NASA e, tá ligado, Pentágono e a porra toda. E aí, não, ela não é porra nenhuma, ela é um loser, sabe? A mãe fala e tem um poder psicológico fudido em cima dela.
Ah, mas
Não, eu sei que mãe tem um poder psicológico fudido em cima de qualquer um, mas pro personagem, no ponto que ela tá, eu não aceito, cara. Não, não me convence.
Aí não sei, rola. Cara. Mas tem nessa passou, parte... Nessa parte de nascimento tem uma coisa interessante também, cara. Vocês lembram que durante o nascimento do Lito, tava passando uma novela?
Sim.
Ah, sim, mano, muito bom.
Então, é o último episódio de uma novela muito famosa do México, cara.
É sério?
É, vocês lembram de uma novela? Não sei a versão dela em português, mas é que tinha uma mulher que usava um tapa-olho que combinava com o vestido.
Puta, mano.
Passou no Brasil quando a gente era criança, cara.
Nossa, cara.
É que no México chama Cuna de Lobos. E aí, tipo, fizeram essa meio que homenagem à novela, porque ela bombou mesmo, sabe?
O nome da novela era Ambição, velho. De 2 de dezembro de 91 a 23 de março de 92, foi exibida na SBT.
Ambição, olha aí, ó. Então você vê que desde o começo não tinha como o Lito fugir dessa vida artística,
cara,
sabe?
Então, você tocou no ponto... Teve uma observação que eu fiz, mano, que eu falei, mano, aí, tá vendo? O roteiro furado. Observação furada. Mostra lá quem fez parto normal, né? O xerequinha lá de todo mundo, certo? Puta, beleza. Mas, mano, a mãe da irlandesa. Mano, ela não tinha depilação brasileira, cara. Não tinha, meu irmão, não tinha. A mina, cara, na Europa, frio do caramba, mina porra louca, porque pra ter o marido daquele lá doidão, mano.
Verdade.
A menina era muito um bicho grilo, velho. Cara, aí ele mostra todo mundo, né? Mostra mesmo as crianças saindo lá, tal.
Sinistro,
aí, caralho, não, sinistríssimo,
demais,
velho.
Demais, velho.
E aí, não, e aí quando mostra a irlandesa lá no gelo, o bagulho...
Islandesa.
O bagulho, depilação brasileira, raspadinha, não, mano. Ali não, cara, porra. Ali é... quem vê pornô russo sabe que não é assim, não, cara.
Então, cara, mas tem uma parada. Ah. Ela, com certeza, originalmente é peluda.
Feio,
só que quando ela tava grávida e tava indo pro parto, ela se depilou mesmo, porque senão...
Ah, elas estavam indo, né? Pode crer.
É, não, então, porque senão no hospital faz de qualquer jeito,
é porque,
sabe?
Pode ser. É, tava
se acontece hospital, alguma já. Coisa, tem que fazer a cirurgia, tem que fazer a cesárea, e precisa estar depiladinho, sabe?
Saquei.
Então a mulherada geralmente faz isso antes,
não,
sabe?
Não, me convenceu. Não, porque como... Todo
só quem
mundo
é pai
foi planejado.
Sabe, né?
Quem é pai sabe detalhes,
não. É porque todo mundo foi planejado, o dela foi meio acidente, né? Aí eu falei assim, pô, os outros não me comedem, mas o dela foi, mano, a mina tá lá de boa no McDonald's e depois vai sair pra dar um rolê e, porra, entendeu? Mas pode crer, é verdade, ela já tava indo.
Já tava indo, já tava a caminho do hospital, né, cara?
Então passou.
Mas eu achei aquela cena bonita, cara.
É muito.
É a cena que, tipo, não acontece nada, demais, mas você vê a reação que cada um tem, assim, sabe? Você vê o negão ficando tão emocionado de ver a mãe dele, assim, tendo ele. Porra, nossa, achei demais aquela parte, cara. Achei muito boa.
Fala do Will, que a Riley eu vou metralhar.
Eu vou defender ela, eu tô com uma advogada de todo mundo aí, cara.
Beleza, vai. Beleza. Cara, o Will eu gostei, achei um ator assim comedido, ele faz bem. As partes de drama, assim, ele mostra felicidade bem também. Uhum. Gostei, né? A parte que ele se conecta emocionalmente com as pessoas. Eu me conecto também com ele, cara. Achei bacana, sabe?
São Sensei?
sabe que eu li uma crítica a respeito disso, cara? O cara fala, o cara que escreveu, né?
Certo.
Fala que não deveria se chamar Sensei, devia se chamar Sensei, cara. Porque você é o nono sensitivo, né, cara?
Porra,
toda vez que eles têm essa ligação, que eles sofrem, você também tem uma turbulência lá de sentimentos, né, cara?
Eu vou falar sobre isso depois.
Tá.
Mas beleza. cara, eu gostei dele. Eu não sei, o núcleo dele não sei se é tão interessante, mas eu acho ele que nem a Sam. Eu acho que na parte prática da história, que as coisas têm que acontecer, ele é muito útil. Uhum. Então, e aí, mas eu gostei do personagem, acho bacaninha, não acho nada demais, não acho tão profundo, me chamou atenção, uhum. tal, mas eu achei o ator bom, acho que tem potencial, tal, mas aí veio a minha crítica, cara. Cara, eu achei a tensão, como eu falei, a tensão que é construída dele com a Chatonilda é muito bacana, ligado? Porque eu acho natural isso acontecer. Então, pra mim, enrola. Mas o romance entre eles dois, cara... Puta que pariu, mano. Que bagulho chato, velho.
Mas você vê essa tensão aí que acontece com a Riley e o Will, é a mesma tensão que acontece com a Kala e o Wolfgang, velho.
Sim. Não, então, eu acho que a tensão sexual eu acho válida, tá ligado? Como eu falei, eu tô aqui, vem uma pessoa, sei lá, da Dinamarca aqui no meu quarto, porra, sabe... É algo novo, certo?
Com certeza.
É isso na hora, então,
pra
mim,
não, é isso pra mesmo, mim cara. É normal. Pra mim, eu aceito, pô, eu achei isso muito bacaninha. Agora, a construção do relacionamento dos dois e no final ainda pra me fuder, como termina, cara, aí não dá, cara, não rola. Desculpa, eu fiquei muito puto com essa construção da série. Mano, não curti, não convenceu. Diferente, talvez se isso acontecesse com o Russo e a Indiana, eu ia falar assim, porra, bacana. Acho que os dois estão tão sem rumo, mano, que, sei lá, aquele amor pode né?
Pode vingar,
equilibrar, né? As coisas, pode equilibrar, pode colocar eles num eixo, mas os dois, cara...
Ué, mas os dois ali também estão sem rumo, pô.
Ah, tá, não, o cara tá de boa, cara, é policial.
Tá nada, velho, o cara tinha acabado de ser demitido da corporação,
não,
velho,
Não, ele foi demitido porque começou a ver fantasma, falando sozinho, Xavier, aí
começou
o pessoal...
Começou a ter umas atitudes caóticas,
ele cara. Começou a fazer muita merda, e ele é um cara de poder, porque ele é um policial.
Não, mas ele então já começou fazendo uma merda...
Ele pode fazer merda e o pessoal vai, ele é firmeza, não, ele...
Não, mas a linha de conduta foi dele, justo. Ele usava a linha de conduta do pai dele, velho. Tanto é que ele era um transgressor quando ele era menor.
Sim, sim.
Então, o pai dele era tão linha dura que ele começou a enxergar isso como uma coisa boa e virou pai, um bom oficial. E antes dele ter essa parada de sensate aí, de ver as coisas, ele já tava levando um pequeno agressor lá, um menor de idade, pro hospital, pô.
Pro hospital.
Isso
que ele é uma pessoa fala, meu, o que você tá fazendo?
Mas isso pros policiais. Então, isso pros policiais foi um ato tipo. De contra a corporação, porque nenhum dos outros policiais levava nenhum bandido pro hospital. E o bicho não. O bicho tava vendo o moleque como um ser humano que precisava de uma ajuda. E ele, como a pessoa responsável pela lei, pela ordem, seja pra quem for. Ele teve que levar. Então ali ele já tava mostrando que ele era totalmente averso ao que acontecia na realidade dele.
Ele tava deslocado, né? Ele era o estranho no ninho lá.
Eu sei, mas isso só constrói que o personagem, o cara, é um cara legal e que ele é meio Felipe. Ele vê ainda a humanidade, né? Que ainda tem jeito. Mas não é isso que eu tô falando. Isso eu acho legal também, cara. O que eu tô falando é do relacionamento.
Não, mas eu tô falando que você disse que ele não tava na merda, né, porra nenhuma. Tipo, fatidicamente, aquilo ali ia acontecer mais cedo ou mais tarde, pô.
Não, cara, não, o Will, não, o Will, cara.
Sabe como eu chamo isso, cara? É romance de verão, cara. Eles estão lá todos apaixonadinhos, só que aquela merda não vai dar certo nem fodendo.
Não vai, mano, não vai. Não
vai. Romance de verão não sobe a serra?
Mas é assim que funciona mesmo.
Não,
os caras
não.
Vão chegar e falar, não, a gente tá apaixonado, vamos ficar junto pra sempre. Isso não, daí então, dura, tipo, algumas semanas.
Isso acaba na segunda temporada, então é isso que você tá dizendo?
Ó, eu vou explicar meu sentimento vendo a série. No meio da série, esse romance é estabelecido. Aí eu falei assim, puta, o da indiana com o russo já foi estabelecido, achei bem construído. É sério que todos os personagens eles vão conectar de forma amorosa? Vai ser cagado. Vai ser uma aposta. Aí, não foi o caso, foi só os dois. Eu falei, beleza, bom, de 8, metade, tá valendo, certo? Eu falei assim, beleza. Só que, aí esse começo eu falei assim, mano, o da indiana eu achei bem colocado, o dela, não achei. Então eu falei assim, mas vamos ver o que vai rolar. Às vezes vai construindo uma coisa mais bacana. No final, não construiu. Então, vocês falaram que ele tava na merda? Todo mundo tem problema. O que eu tô falando é que a merda dele não era que ele precisava de uma saída, entendeu? Emocional. Tipo assim, pô, vou jogar isso aqui nessa coisa mágica que apareceu na minha vida, que é essa pessoa. Não, no caso dele não. Dela sim. Ela tava muito fodida.
Mano, mas uma das cenas que marcaram dos dois, velho, que eu achei top na série, velho, é quando ele tá no bar e ela tá num boteco lá também, do outro lado do mundo. Ah, e
troca uma ideia.
Eles começam a trocar ideia. Aí ele começa a trocar ideia de boa. Ela, mano, você é real? Onde você tá? Aí começa a perguntar de onde que ela é. Ela, tô em Londres.
Sim, e você, parece o pessoal se conhecendo no Orkut. No
ICQ, é, mano.
Você é mulher mesmo? Você é mulher mesmo?
É, você não é um gordo.
Na hora que ele pegou o telefone dela e colocou dele, agora disca. Aí passou pro brother dele lá, mano. Então, atende aí. Aí ela vai, ah, o Will? Então, começaram a trocar ideia, velho.
Certo.
Tipo, foda, era algo que tava correndo mesmo, era real.
Ah, aqui, eu né? sei, mas cara, essa parada é o seguinte, a gente coloca no lugar dele. Essa situação acontece, você vai fazer a mesma coisa por curiosidade. Sim. E se ela é bonita, é atraente, no meu caso não é, eu não acho ela atraente, mas deve ser pro cara, ele olha pra ela e fala, pô, tem uma atenção, tem uma curiosidade, tem uma coisa ali mágica, tá, o que que tá acontecendo, tá todo mundo na dúvida, não sabe o que tá pegando e tal. Então eu entendo essa curiosidade, essa química, essa atenção. Mas eu tô falando, o que se transformou o relacionamento deles é totalmente sem nexo e sem motivo, é gratuito. Do mesmo jeito que foi as cenas de sexo que teve lá no começo, tá ligado? Então, cara, o relacionamento dos dois, cara, não vinga. Eu acho o Will um personagem maneiro, é um cara bom, é bacana, como eu falei. Ele é uma ferramenta, assim, de ação pra série, que movimenta a história muito bacana, sim, que é muito útil, mas o relacionamento dos dois, cara, é a cagada final da série, cara. É um... Puta...
Ó, eu acho que é um personagem legal que faz a história rodar, sim, mas aí vem a minha parte negativa, cara. Eu gostei muito da relação dos personagens, só que essa traminha de fundo, de tipo um super vilão lá perseguindo eles, eu achei aquilo tão chato,
cara. Eu também, cara. Puta.
Tão deslocado. Poxa. É, aquele sussurro, sim, cara. Mano. Uma bichona velha que não tem nada a ver com nada, cara.
Então... acho cara, que isso aí era só a pontinha pra ele fazer, pra no segundo... Vai ser estilo... qual que é o seriado que eu posso colocar aí?
Não, eu sei. Posso falar? Heroes. É Heroes, cara. Transforma Heroes, transforma a parada em Heroes. E não precisava, cara.
Não precisava.
Não, tô falando dessa parte de perseguição e a porra toda. Vai ser tipo um estilo Prison Break, velho.
Então, cara...
Ah, cara...
Eu achei, ó... As partes do Jonas eu achei chata. Aquela mulher ficou tão transformada, cara, que, puta, eu ficava um pouco incomodado quando ela aparecia com aquela cara de drogada, cara.
A tiazona?
Daryl
Hunter. A Angélica.
Ah, tá. Porque não, também tem, entre os dois, tipo, tinha aqueles dois senseis lá, né? Um pra Riley e o Jonas lá, que praticamente você só tava falando com o Will, velho.
É o mestre dos magos do Will, cara.
Então, o Jonas. O Jonas é o seguinte, eu gostei do personagem. O problema... Eu gostei muito do personagem, gostei da atuação do carinha lá que fez era Said?
É.
É isso. E,
eu tenho
cara,
um carinho pelo personagem,
Não, eu gostei do personagem. Né? Não, eu gostei da atuação. Ele faz... outra coisa, eu vi dublado. O Guilherme Briggs faz uma dublagem, cara. Que é um tempo... Há um bom tempo ele não faz um trabalho tão, tão bacana. A dublagem tá legal também da série, dá pra ver em português de boa. Tá bacana. E cara, eu acho que tá bem, bem apontadinho, tá bem suave. Quando vai conversando, ele é um personagem bem diferente do Said, né?
Uhum.
E ele, cara, ele acha, eu gosto que ele, o ator, ele passa que ele tá se deliciando com as pessoas se descobrindo daquela coisa.
Sim. Ele meio que vai revivendo os momentos dele isso, através dos outros, cara.
Então, na primeira parte, ele mostra, tipo, achando divertido, engraçado participar daqui. Você vê que ele tá bem mestre dos magos, bem sacana mesmo. Uhum. Tá curtindo a parada?
Ele não quer atrapalhar a experiência deles, né, cara?
E depois...
Falou, é assim que sente isso.
É, sabe? Assim, então ele deixa o negócio acontecer, porque é um bagulho muito emocional, tá ligado? É uma conexão mental, sei lá, se podemos dizer assim.
E é uma experiência
assim,
única, né, velho?
Mas é um bagulho de sentimento. É, então ele deixa correr naturalmente. Eu gosto desse personagem. O problema é que ele tá entrelaçado diretamente com um personagem bosta, que eu não acho que é o pior. Eu acho a Riley a pior. Mas esse vilãozinho transforma a série no que ela não precisa ser, que é o novo Heroes.
É verdade, cara.
Tudo que essa série não precisa ser, é ser o novo Heroes. E com esse personagem aí, os sussurros, ele vai entrar na mente de todos. Por que, caralho? O pessoal não tá ligado porque nasceu todo mundo junto? Por que esse bosta tá aí fazendo o quê? Tá ligado?
É, cara.
Então, cara, tipo, não faz sentido nem
é que
velho.
Tem um lance, o objetivo dele ainda é, tipo, super obscuro. Só que você... se envolve tanto com os personagens que você cagou e andou pro motivo
com
dele,
certeza.
Cara. Não é aquele negócio, nossa, eu preciso assistir a próxima temporada, cara, pra saber por que esse personagem tá caçando.
Sabe
não,
o que eu acho?
Caguei pra isso, cara.
E é o que fomenta o que eu falei lá no começo, que ela oscila muito entre muito bom e muito ruim, é que, por exemplo, a ideia da série é fantástica. Uhum. Por exemplo, é um drama, então o pessoal tá ligado emocionalmente, mentalmente, e um ajudando o outro em diferentes pontos do mundo a resolver os seus problemas pessoais de pessoas normais. Drogas, homossexualidade, preconceito, sabe, criminalidade, doença, pobreza, coisas normais, isso se conecta com a gente. E essa é a graça da série, cara. E aí, você pegar isso e transformar isso num big deal, e tem um super vilão, e tem uma super corporação que coloca, implanta, sei lá o que, na mente, e eles caçam as pessoas. Cara, sabe por quê? Sabe o que isso é foda? Os irmãos Wachowski, eles têm toda essa influência de coisas orientais, de cultura oriental, e essa é a pegada da série. Apesar de ser bem ocidental, a plot, a coluna cervical dela, é que essa ideia do pessoal se conectar emocionalmente e mentalmente, ela não precisa ser explicada. Triado. No final da série, se terminar a série e não explicar o motivo que eles se conectam, foda-se, porque o que importa é a experiência dessas pessoas vivendo isso.
Mas saco? Calma, mas Raul, essa é a principal crítica das pessoas que não gostaram do Lost, cara.
Não,
você não explica as coisas óbvias, as pessoas vão xerique, cara.
Lost é porque assim, o pessoal é retardado, cara. Simples assim, ponto. Então, mas só que o Lost, sabe o que é o problema do Lost? O Lost ficou a série toda mostrando que era uma série espiritual, e só porque o pessoal jogou Dharma, jogou sei lá o que, no final, eu queria que fosse ciência. A série toda falando que era um bagulho de bem contra o mal, ciência versus crença, ficou aquela parada lá, e no final os caras mesmo gritando, cara, a minha última temporada, os caras falaram, gente, isso não é uma série científica, isso é uma série de mistério. E aí, mesmo assim, o pessoal queria ver uma explicação. Problema de nego trouxa que não sabe entender as coisas. Foda-se. E essa série, não. Ela se apresenta como algo místico, algo, sabe, sei lá, sobrenatural, realmente como uma série de mistério.
É, porque não teve nada científico nela,
não,
pô.
Não tem. Quando você coloca uma corporação que caça as pessoas especiais, que tem um super vilão, como é que é o nome do cara do Heroes lá? O do relógio. Como tem um... Tem um Siler que entra na mente das pessoas, sei lá o quê. Cara, você transforma um bagulho místico em ciência. E aí caga
tudo. Ele até abre a cabeça das pessoas, né, cara? Que nem o Siler fazia.
É, então caga. Ele te viu, ele vai seguir pra você, ele vai estar em todos os lugares, eu sussurro. Cara, isso transforma um negócio tão simples, tão místico, tão, tão bacana que é a plot da série, bem conduzido ou não, é muito legal a ideia. Vai lá e aí quer colocar a explicação, quer explicar, porque, cara, essa parada não precisa ser explicada, simplesmente acontece, você vai conhecer, vai ver essa experiência com as pessoas e foda-se, no final acabou a história e tchau, vai pra sua casa, já era. Sacou?
Esse negócio da corporação aí me lembra muito uma série que eu também tô acompanhando, chamada Tomorrow People, que são pessoas que descobrem que tem um poder, que podem se teleportar, tem uma conexão mental e são caçadas por conta disso, por elas serem especiais, sabe?
Aham. Uhum.
Então, nisso eu acho que ficou meio batidão, assim, sabe?
Então, e vou dar um exemplo. É lógico que isso deve acontecer com várias outras pessoas. Mas, por exemplo, no núcleo deles ali, eles acabou acontecendo do nada. Não foi tipo X-Men que acontece na puberdade, sabe? Uhum. É tipo o gênio X. Não, acontece do nada e eles estão vivendo juntos. Cara, por que tem que ter uma empresa, uma corporação, um cara foda que vai resolver isso, okay, que sabe o que tá acontecendo, é. E que eles já estudam isso há milhares de anos, e que... Cara, porra, cara, é algo, então, é uma série tão humana, é um bagulho tão humano, por que vai transformar em... Em ciência, sabe?
No sci-fi, né?
Cara, não precisa.
Ah, e dentre 7 bilhões de pessoas no mundo, como é que ele sabia que aquelas 8 que ia ser, mano? Mesmo por causa do Jonas lá, velho, não tinha como ele saber essa porra aí, velho.
Então, até tem, cara. Porque eu acho que eles renasceram como Sense8s depois da morte daquela mulher. Foi depois que ela se matou que eles começaram a se conectar.
Sim, mas ele não chegou a enxergar quem eram as crianças, pô.
Sim.
Então como é que ele ia saber? Nem o Jonas enxergou quem era.
É, tanto que então, o Jonas só fala com o policial, né, cara?
Então não tinha como ele conseguir enxergar quem era o primeiro, os 8 Sense8, ou quem era o Will, no caso, velho. Porque o Jonas não teria, isso, não teria isso, nem como isso.
Muito, muito subjetivo, né?
Uma série, assim, tipo de sobrenatural, que, querendo ou não, não tem uma explicação, mas rolou, é o Misfits. Tipo, os caras vivem o cotidiano deles lá, tem os poderes sobrenaturais, mano, mas não tem porra de ninguém caçando eles, nem porra nenhuma, velho. Eles vivem a vida deles e vai acontecendo as paradas.
É mais eles mesmos fazendo merda, né, do que qualquer outra
coisa. É, com certeza. Oh, eles mesmos caçam as merda lá, do que alguém...
Agora que você falou em Misfits, cara... É, eu tenho uma coisa interessante pra te falar, não sei se você reparou. Faltou a gente falar da loirinha, né?
Riley.
Isso. Você viu que um dos amigos dela é o cara do Misfits?
Não.
Ah, tá vendo? Tá distraído, cara.
Qual cara, velho? O maconheirozinho lá?
Um dos drogados, não o chefe. Aquele, o tio do Jon Snow, sabe?
Sei.
Aquele cara com aquela cabeça que tem uma rampa, sabe? Aquele cara é o tio do Jon Snow, do Game of Thrones.
Caraca, verdade, mano.
Então.
Caralho, você é
o outro cara... Ela vai com dois amigos, sabe? Pra fumar a droguinha nova lá. Um desses caras, o que tem o cabelinho penteadinho, é aquele cara que perde o pau no Misfits.
Então, acho que eu não cheguei a ver essa parte, não.
Sério mesmo, cara? Tem uma mulher que tem um poder, que ela transa com um cara e o cara fica sem pau. Então ele fica desesperado na série.
Não vi essa parte ainda não, mano. Eu tô na terceira temporada.
Então assiste as novas temporadas, cara. Esse é o personagem. Eu achei que, como ele é um ator legal, que ele ia ter um pouco mais de destaque. Eu achei aquela parte dos caras dando um golpe lá no maluco drogado, meio nada a ver também.
Ah, cara, eu acho todo núcleo dela, cara, um porre, eu acho mal registrado, mal fotografado, eu acho tudo cagado nessa parte.
Não, cara,
eu acho,
se ela não ia ficar com dinheiro, por que ela pegou o dinheiro do cara, mano?
Eu acho ela uma atriz sem carisma, eu acho...
Caralho, ela fudeu, mano. Ela jogou o Gandia no lixo e deu não, toda a
grana. Posso começar com a observação
cego.
Que eu fiz no
começo? O cego, você acha que vai acontecer o quê com o cego, cara? Se eu passo lá e o cego tá cheio de grana, já pego do ceguinho, cara.
Ah, você é desses, então.
E olha não. Que eu sou um cara gente boa.
Posso ver uma observação?
Olha que eu sou um cara gente boa.
Ó, posso ver uma observação que eu vi lá no claro, começo? Cara. Cara, ela é grandinha, certo? E ela é uma DJ que tá em ascensão, que viu, é Islândia, né? Não é da Irlanda.
Sim, é Islândia. Islândia.
Isso, viu da Islândia e tá lá, tá fazendo sucesso. Ela sai, da primeira cena que mostra ela na balada, putz, saiu, aí mostra ela encontrando com os amigos dela. A impressão que me deu são os caras que não só acompanham o trabalho dela, são os amigos mesmo, são os caras que saem de rolê com ela.
Amigos pessoais, cara. Ah,
então, eu já falei isso porque talvez eu estivesse errado. Então, aí, o que me passou é, aqueles dois são os amigos dela, são os que faz as correrias com ela, certo? Divide apartamento, sei lá, que faz as paradas. Ela só tem aqueles caras na Inglaterra, certo? E por que os caras são tão diferentes dela? Porque, cara, vamos deixar a parte. A gente se... Os nossos amigos são muito parecidos com a gente. Pode ter uma característica ali, mas geralmente, pelo menos a moral... É, né? Essas linhas guias na nossa vida são iguais, cara. Você não é um cara bondoso e vai andar filha da puta.
É verdade.
E aí, ela é uma mina que, porra, ela gosta da droguinha. Tem uma visão. É europeu, drogas e sexo é outra parada, né? É diferente pra gente. Mas, então beleza, é doidona, é música e tal. Aí quando ela sabe conversar com os caras, mano, você vê na hora que os caras são uns filhos da puta, mano. Sim. E você vê que ela não é. Por que ela tá andando com esses caras, mano?
É, não dá pra entender,
não faz
cara.
Sentido nenhum, cara. Nunca, nunca uma mina daquela, vindo, e aí vem outra construção também, vinda de um pai daquele jeito, um pai amoroso, um pai,
cara,
o cara quase mágico, mano. Eu queria entrar até dar um beijo na testa.
Aquele cara não parece um pouco o David Bowie, Raul?
Nossa, cara, isso que é puta, mano. Tá parecendo muito o David Bowie agora, velhinho, cara.
Então, cara, com
cara,
certeza.
É muito impressionante.
Eu acho que é o dentinho, dele ser meio magrinho.
Não, e é aquele nariz afilado, assim, aquela Sim. barbinha, assim, bem parecido.
É o David Bowie com AIDS, cara.
Pode crer. É bem parecido mesmo, cara. E aí, cara, assim, Isso é conectado. Aquela mina que é bondosa, tem seus problemas, mas, cara, é uma mina boa de coração, saca? Veio daquele pai, daquela família, daquele ambiente. E aí, ela andar com aqueles caras não faz sentido nenhum, cara. Sim. Nenhum. Tá ligado? Então eu achei isso. Aí, a partir desse momento, cara, isso. Aí vai andando e os caras matam e se envolvem com sei lá o quê. Tudo bem que essa vida de balada, de música é um bagulho louco. Mas, cara, aí vai uma corrida de violência e, mano, um bagulho tão forçado. Eu achei forçado. Aí vem um romance dela com outro cara também que é forçado. Aí vem o pai dela lá, que é um personagem bacana, mas que desmente tudo que foi dito antes sobre ela. E aí eu falei, mano, aí vem as cenas, todas as cenas que não mostra... Não mostra a Inglaterra, não mostra o ambiente que ela tá, não mostra as reações dela, é sempre um bagulho tão morno, tão xoxo. Uhum. Aí o pai dela também, que, puta, deveria dar um brilho nela, ela continua com aquela cara de bunda, a atriz é sem carisma, tá ligado? Porra, ela não me passa emoção quando ela tá apaixonada, não passa emoção quando ela tá fodida. O pessoal enforcando ela, ela não tem cara de desespero, ela tá com aquela cara de bunda. Porra, ela não é tão frígida assim, né? Ela é uma musicista, cara. É uma pessoa que trabalha com sentimento, né? Ela não é tão pau no cu assim, cara. E aí, porra, ela não é nada, não sinto nada, puta, achei cagado, pra mim esse é um ponto muito zoado da série, eu tiro muitos pontos, cara, por causa da série, por causa desse texto, porque, porra, pega a série, divide em 8, sabe, e essa parte é tão cagada, e ainda mais que ela, como ele falou, ela e o Will, pelo caminho aí, vai ser o principal, já que ela é o Jack e a Super Kate aí, na série, porra, então pra mim é um demérito muito grande, cara, da série.
Mas isso eu tava também sentindo, né? Eu ficava incomodado com as cenas dela, com essas partes, achava muito parada. Só que, cara, quando explica a história dela, cara, puta que pariu. Nossa, fiquei mal com aquela parte, cara. Ela perdeu o marido, que ela amava, perdeu o bebê na neve sozinha, tentar salvar o bebezinho que nasceu vivo, né, cara? Puta que desespero da porra, cara. Eu acho que eu me conectei com essa parte porque eu sou pai, né, recente, assim. Então, eu fiquei imaginando, sabe? Sim. Tipo, naquele lugar inóspito, com praia preta, lugar zoado pra caralho, como é que ia ser, sabe? Tipo, puta que pariu.
Mas isso daí acontece no penúltimo episódio.
Sim.
Mas só que, do caminho até lá, ela é tão, cara, tão sem carisma, que aí você fala, mano, foda-se.
Foda-se. Verdade.
Então, meio que assim, eu achei até meio overactor, assim, meio over demais essa parada. Ela, meu Deus, o filho na neve, sei lá o quê. E o romance que, tipo, também o cara aparece, mas não tem aquela beleza. Porque, cara, tem coisas que eu vejo em filme e série que o casal aparece 5 minutos. E é uma sensação,
química, né?
E é uma sensação tão gostosa. E, tipo, do mesmo jeito do Miguel aí, do Rebeldes e o Lito, cara. Sim. Cara, mano... Quando apareceu os dois a primeira vez, cara, eu já falei assim, puta, que bagulho gostoso.
Né?
Funciona. Ela não funciona com o cara, a cena do filho lá, porra, foi um drama e tal, mas, cara, eu já também já tava cagando pra ela, cara, minha vontade é entrar lá, dar um tiro na cabeça dela.
Mas sabe o que aconteceu, cara? O Caffius roubou a cena dela. Porque aquela era toda a parte de salvar a mulher, que daí a Nomi tava envolvida também, junto com a namorada. Aí você fala, puta, o pessoal vai resgatar ela. Aí o que acontece... O Caffius se mete numa enrascada, aparece pra galera no hospital e fala, ó, galera, eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer daqui a pouco.
Uhum.
Aí o policial, não, você não vai morrer porra nenhuma, não. Aí, cara, é a cena foda pra caralho, que todo mundo trabalha junto, cara.
Sim, foi essa cena é maneira.
Pô, demais, cara. Então roubou o destaque da loirinha.
Não, mas eu vou te explicar por quê. Sabe por quê? E por que eu falo que ela é um personagem bosta? Porque ela não movimenta a história. E eu vou te explicar. Os outros personagens, mesmo não sendo tão carismáticos, e não é ruim, só que tô dizendo que não são tão carismáticos quanto os outros, é, ela não movimenta a história. Ela só movimenta a história quando ela tá desmaiada. E aí todo mundo quer salvar ela. O motivo? Não sei, porque eu deixava morrer, tá ligado? Mas então, tipo assim, ela é tipo a Sheila do Cavaleiro do Dragão. É nenhum movimento, ela não movimenta a história. E nenhum, ela não faz nada. Ela é tipo Fudêncio, cara, tá ligado? Só tem o nome lá, mas se você tirar do desenho, não, o desenho continua do mesmo jeito, cara. Então eu achei uma ferramenta zoada. Justamente por ser uma série de drama e de tratar sobre isso, cara, ela não vai se aprofundar nisso, não vai trabalhar, ela não tem potencial, a própria personagem também não tem, sabe? Ela não vai movimentar a história, então eu achei caído.
Eu acho que, olha só como o negócio que você tá falando faz todo sentido, cara. Os personagens secundários que aparecem em poucas cenas roubam a cena dela. O amigo do pai aparece lá pra dar carona pra ela e o cara é mó gente boa, do barco.
É.
Né? É. Já, tipo, matou a história
dela. Ele chama mais atenção que ela.
Sim.
Justamente. Não, e até o cara vilão lá que espancam ele, cara, eu achei ele muito chamativo, assim. Ele me chamou mais atenção que ela. Eu fiquei, porra, você... O que tenta enforcar ela. Só... Que aparece como um cara que fala dos olhos dela, tal. Porque, aparentemente, ele é um cara mó legal, cara. E que ele teve um interesse sincero nela. Sacou?
Ah, sim,
ele viu nela uma menina que tava desgarrada ali, que tava meio perdida.
É o tio do Jon Snow, né?
Tanto é que a impressão que eu tive, cara, foi... Quando eu olhei, eu senti isso, dessa discrepância, assim, dela com os amigos. E ele ficou meio que olhando pra ela e falando assim... Mano,
por que você tá com esses merda?
E tanto é que ele depois fala isso com ela. Ele fala assim, pô, por que você tá andando com esses caras? Você tá ligado que eles são uns babacas, né, cara? Porra, você é linda, você é talentosa, sabe? E ele tem um interesse sincero, cara, com ela. Talvez nem tão sexual, porque ele é sexual assim, porque ele acha ela bonita. Eu acho que mais pela pessoa. Então ele
se identificou com alguma coisa nela,
alguma
né, cara?
Alguma coisa nela. Então eu achei um bagulho muito legal. Mas só que, porra, cara... Ela é puta que pariu, mano.
Mas eu acho que isso é da personagem mesmo. É uma característica da personagem ser assim, velho.
Ah, eu não sou obrigado a gostar de gente chata, cara.
Não mesmo. Então, todo mundo se aproxima dela por causa disso, velho. Por causa do jeito dela ser indefesa, mano. Ela tem esse ar de mulher indefesa ali. Mesmo ela se drogando e a porra toda, fi. Toda hora ela tá precisando de alguém, velho.
Ela parece realmente que tá se afundando, sabe? Que fica ouvindo Coldplay, assim.
No começo eu dei uma chance, mas depois que apareceu o pai dela, cara...
O Oasis fica ouvindo Oasis, cara.
Então, mas eu entendi, eu fiquei, né? Eu falei, pô, será que vai acontecer? Será que vai ser esse romance? Vai ser só um joguete mesmo do diretor e tal? Mas eu falei assim, mano, no final, eu falei assim que foi mal construído mesmo, cara. Porque o pai dela não colabora, não faz sentido ela ser daquele jeito tão perdida.
Mas é por conta da perda dela, cara. Eu acho que agora ela vai precisar se recuperar por conta do romance.
Aquilo ali, velho, deve desabar qualquer pessoa.
Pô, falta de pau é isso? Não, cara, não pode, cara.
Não, não é falta de pau, mano. Você perdeu um filho, velho.
Cara,
põe isso no lugar, velho. É um filho.
Ah, cara, ó, não. Não rolou. Desculpa, cara. A vida me fez assim. Desculpa.
Mas rola, velho. Porra, velho, quem perde um filho, a pessoa se afunda, filho. Ó, primeiro, que a mãe morreu, já é a doidona lá falando que era por causa dela. E tem essa, entre aspas, maldição de todos que estão à volta dela, vai morrer, velho.
É o dedo podre, ela tem o dedo podre.
A mina sempre vai estar recusa.
Cara, eu gosto de personagens que movimentam a história. Ela não movimenta, então não tem como eu gostar dela.
Não, só tô defendendo o jeito que ela é assim na história.
Sim.
Ela é assim na história porque ela tem essa construção de personagem.
Tem...
Cara, a vida fez ela assim, né?
Então,
cara?
Ela não escolheu perder um filho,
ela
né? Assim,
ela não escolheu.
Sim. Ah, eu posso falar uma
coisa? Ela fez todo sentido a sua frase agora, velho.
Sim. Esse é outro cara também, um coadjuvante, que não o personagem, mas o arco dele eu achei muito bacana, cara. Que é a construção do bandidão lá.
O bandidão do México?
Da África lá. Que ele tem um negócio da filha e tal.
Nossa, aquele cara é sinistro, cara. Hein?
Cara, eu achei muito da hora, cara, a construção dele e tal, como o rei do crime lá, sabe?
Sim.
Eu acho legal. Cara, eu tô cansado... Desses vilão bosta, que nem esse daí, o cara de branco sussurros,
sim.
Que ele é mal do nada.
Do nada, não, não tem porquê.
É, tu, mano, não, cara, não existe, tá ligado, esse bagulho.
Sim.
Não existe. E aí...
É vilão não, de novela das oito,
não,
né?
Não, que tem todo vilão, tem que ter uma explicação, não é isso. Mas eu acho que a construção dele, que ele é um cara do crime, mas do mesmo jeito que o Van Damme poderia ter sido, cara. Mas ele ainda tem as suas relações humanas, ele ainda, sabe, tem...
Ele é pai humano,
tá? Ele é doente também,
fora, né? De casa.
É, cara. Então você fala... Pô, no começo você fala, esse personagem é um filho da puta, cara. Tô torcendo pra ele morrer. Depois você vê a relação que ele tem com a filha, cara. E aí você fala, não, o cara parece legal. Aí pra quebrar isso, ele pega um cara que tava tentando enganar ele e corta a mão do cara na frente do Van Damme. Uhum. Fala, ó, meu amigo, não vai achando que eu sou legal não, hein. Eu faço o que é preciso aqui pra manter meu negócio.
Mas é assim como todos então, os outros fazem lá, né, velho? Lá é a lei do cão, sim, né, mano? Sobrevivência. E o bicho construiu o império dele em cima da morte dos outros, de muitos outros.
Quer dizer, aqui não é diferente, não.
Não, com certeza não. Mas lá é bem, é bem explícito, com drogas, né? Tanto é que a polícia lá não tem vez em porra nenhuma, mano.
Sim. Pô, tá sim, tudo lá. A polícia que é a que para o trânsito pra levar um cara pro bandido.
Com certeza, é. A propina, né, velho? É. Corrupção lá é forte demais, velho.
Muito foda. Mas e aí, gente? Que vocês. Que nota vocês dão pra essa série aí?
Cara, posso falar minhas considerações finais?
Pode, claro.
Junto com a nota. É o seguinte, eu dou 6 de 10, o que eu considero muito bom. Por que muito bom? Eu acho que poderia ser uma série excelente, e ela não é justamente por causa dessas oscilações. Eu vou explicar por quê. A gente tá no melhor momento da TV, a TV americana. E a gente tem visto muitas coisas, cara, maravilhosas. Agora o final do ano mesmo, pô, a gente tá vindo de Breaking Bad, eu terminei de ver agora o True Detective, que, meu Deus do céu, que série é essa, tá ligado? Que temporada é essa? Então, cara, a gente tá vindo com umas porradas de coisa bacana e não dá mais pra aceitar coisas regulares, entendeu? Sim. Então, realmente, o gosto, eu acho que de todo mundo, não só o meu, mas assim, o nosso patamar agora está muito elevado pra aceitar coisas mambembes que sejam, tenham falhas.
O mais do mesmo, né? O mais do mesmo.
Eu acho que, tipo assim, a gente agora alcançou o patamar que, mano, agora é top. Agora
a gente
top.
Tá bem mais crítico.
Aqui, isso, tá certeza. Muito mais crítico. Então, tipo, eu particularmente, eu sou o cara que eu tenho muito pouco tempo. Então, eu só tenho tempo pra ver série assim, alguma coisa, um filme, jogar alguma coisa, assim. Cara, eu tenho que ter certeza que o bagulho é de excelente pra cima. Tá ligado?
Tipo o Marco Polo, que eu espero que você assista, cara.
Bom, vamos ver. Mas assim, aí eu dei 6 porque o Demolidor, que também é da Netflix, é uma série que não é perfeita, não é perfeita. Mas assim, dentro da proposta dela, ela se saiu muito bem, foi uma surpresa, ela é redondinha, se sai bem e tal. E eu dei um 7 pra ela, achei uma ótima série. E o
vilão não é do nada.
Não, né? Não, é tudo construidinho e tal. Tem um negocinho ali que pode melhorar, mas não são coisas que zoam a série, sabe? Uhum. E o Sense8, cara, eu achei uma ideia muito boa, cara. Tem pontos positivíssimos assim na série, tem coisas muito bacanas, mas em compensação tem outros que dá uma discrepância muito grande, cara. Então, tipo, fica nessa balança que Lost tinha, mas eu acho que na época do Lost podia ocorrer, tá ligado?
Uhum. Só que ela hoje... não tinha outras, né, pra você
não,
comparar.
Não, foi outro patamar. O Lost que pegou agora e jogou, tá ligado? Se existe hoje Breaking Bad, se essa speak tá acontecendo, é por causa do Lost, tá ligado?
Com certeza.
E aí, então, mas no Lost podia. Hoje não dá mais pra aceitar séries assim. Porque agora, mano, os roteiristas estão afiados, a direção tá afiada, a galera do cinema tá indo pras séries. Então, cara, é ator top, agora tudo é top de linha. As produtoras, HBO, antigamente só tinha HBO, cara. Uhum. Agora aquela AMC, a Netflix, tá ligado? Os caras tá vindo com tudo.
A Netflix então... tá arrebentando, cara, na série.
Ah, então, tipo assim, não dá pra aceitar mais coisa mais ou menos. Mano, tem muitas coisas que eu gostei da série. Eu posso citar que minha passagem favorita foi a do sexo com todo mundo. Eu achei aquele negócio muito bem feito, coerente com a série. Achei bonito, poético. Achei muito bacana, foi a melhor passagem da série pra mim. E a pior pra mim foi o final. Achei um final covarde. E o meu sentimento foi, agora eu vou explicar. Eu não indico vocês verem a primeira temporada. Não é a série que eu indico, por um motivo. Porque eu não vou ver a segunda temporada, e eu também explico. o final da primeira, ela me disse o seguinte: a gente vai arrastar essa série o máximo que der. Não é a série que, tipo assim, vamos fazer 4 temporadas, tá ligado? A gente vai fechar em 4, porque, cara, todo mundo já percebeu no mercado que o esquema agora é fazer uma série fechadinha pequena. Não existe mais essa parada de fazer série de 10, 15, 20 temporadas. Faz uma série de 3 temporadas, 4, 5, 6, estourando. Estourando. Então, essa é uma série que dava pra fazer em 3 temporadas, bonito, fechadinho, 4 estourando, mas pelo que eu vi, cara, vai ser o novo Heroes, os caras vão esticar, vão inventar coisa, vai matar vilão, vai colocar vilão, e não vai matar os personagens, não vai ter curva dramática. É, o que foi apresentado, por exemplo, já apresentou os personagens. O que vai se desenrolar agora? Eles fugindo do vilãozão? Não quero ver isso. É uma pena que ela tem uma ideia muito bacana. Eu queria ver o drama, queria viver essas coisas com as pessoas. E, mano, eu até poderia ver, mas eu sei que, tipo, no final, não vai dar em nada, cara. Então, é uma pena, porque, puta, podia ser realmente a redenção dos Chochovsky, mas não vai ser. Chochovsky...
Esse Raul é muito pessimista, viu?
Não, cara, é o que eu sinto.
Não, mas pelo que eu tava lendo aqui, parece que vai rolar 5 temporadas.
Aí,
vai, fechar em 5 temporadas.
Eu acho que
5
temporadas de 10 episódios já é muito grande pra essa série. Eu acho que ela não tem ideia de roteiro pra continuar. É... Puta. Eu acho que os irmãos Chochovsky é o Tim Burton e o M. Night Shyamalan, tá ligado? Os caras fez uma parada, tentou, mas, cara, vai ficar ali mesmo e é só decepção. E... não, cara, o que eu posso dizer é, ver esses episódios foi uma experiência muito bacana. Eu curti, principalmente, cara, depois do 4º episódio a série dá uma engrenada muito boa, cara. E como eu falei assim, eu falei bem assim da série praticamente inteira. Mas, cara, não vai dar pra eu continuar, cara. Desculpa, amiguinhos. mas valeu a indicação. Foi, mano, me diverti, foi da hora, mas não vou continuar porque eu sei que não vai dar em nada, cara. É isso. Eu dou um 6. Minha nota é 6. Minha nota é 6.
Dou-lhe a palavra, Felipe.
Tá, então vamos lá. Bom, eu gostei bastante. Eu vou começar pela nota. Eu vou dar um 8. E essa série, ela tem uma construção de personagens que eu não via desde o Lost, como eu falei durante o podcast, né? Concordo. Isso eu acho que é o ponto alto da série. E ela perdeu pontos, cara, por conta desse pano de fundo. O pano de fundo é importante, então ele não pode ser fraco como foi, cara. Eu acho que ficou aquém dessa construção de personagens, sabe? É um negócio tão, tão foda, tão legal a relação deles, que um vilãozinho xarope indo atrás deles deu uma broxada, sabe? eu pretendo continuar assistindo, se eu não morrer, qualquer coisa do tipo. De verdade, eu tô bem na expectativa pra ver o que vai acontecer.
De morrer.
Não, porque eu não tô interessado em quem é o Sussurro, o que aconteceu com o Jonas. Eu quero saber como é que a Sam vai sair da prisão, se ela vai sair ou não, sabe? Como que vai ser a relação do Cafeus? É Cafeus?
É.
Com aquele cara que depois do mafioso lá, depois de salvar a vida dele, sabe?
Sim.
Como que vai ficar o Wolfgang agora que ele não tem mais família, né? Que ele matou geral, se o amigo dele vai se recuperar. Então essas questões me interessam muito mais do que o vilão propriamente dito, sabe? Então, eu concordo com o Raul, eu acho que não é uma série que segura 5 temporadas. Mas vamos ver, né? Às vezes eles renovam os personagens. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou confiar nos irmãos aí. Um outro ponto que a gente não comentou muito foi a parte técnica, cara. Tinha assim, começava um diálogo super emocionante e ele continuava em outro ponto do mundo, cara. Nessas transições.
Só cortando você rapidinho, só pra dar um adendo. Essa pra mim é o ponto alto da série, pra mim a maior vantagem da série. Eu não achei a parte técnica, porque contando fotografia e tal, eu achei tem seus erros. E eu nem sabia que era por causa dos diretores diferentes, mas... faz sentido, mas é a edição, cara, porque às vezes tem, tipo, o pessoal interagindo, 4 personagens, e aí os 3 vão fazendo uns cortes, não a edição, a montagem da série é muito bem feita, e é bem feita por quê? Porque é um trampo muito fodido, cara, de fazer isso aí, um bagulho muito difícil, e os caras conseguiram fazer de uma forma que não fica confusa.
É porque eles faziam,
então, sabe, agora imagine.
Eles faziam, vamos supor, se for 3 personagens, a cena vai virando em 3 lugares diferentes do mundo. Eles ficavam um mês gravando várias cenas em um lugar do mundo, depois ele gravava as mesmas cenas num outro lugar, assim, aí depois que eles faziam a edição, velho. Tipo, eles passavam três vezes a mesma cena, velho.
Olha então a dificuldade de fazer isso amarrar.
Isso é um trampo que tem que bater palma, cara. Isso eu percebi, eu falei, cara, eu não citei isso, você me lembrou, é bom. Eu tenho que bater palma aqui, ó. A montagem dessa série, cara, não me lembro de ter visto uma tão foda, cara.
Então. Porque, ó, os caras, eles devem gravar a mesma cena, com o mesmo impacto, mais de uma vez, né, cara?
Não é. Às vezes, tem conta ali que é, tipo, quatro personagens, cara. Sim. Quatro, cinco. Então, e é cinco vezes que os caras têm que gravar, mano.
É. Ó, nessa parte aqui, você tava chorando, agora continua, porque você tá com tal sentimento. Porra, nisso, a edição foi foda e os atores mandaram muito bem, cara. Eles seguraram muito, muito bem.
Ah, posso falar uma passagem que eu percebi isso, que eu achei genial, cara. Genial. Pode, claro. É um bagulho de continuismo que mano, é uma pérola, cara. Isso eu também tenho que bater palma. É a parte da Indiana, quando ela vê o cara assassinando lá o tio.
Sim.
Ela fica chocada. E aí corta a cena pra... Eu acho que alguém tá correndo alguma coisa e ela vai ter que fazer um remédio pra injetar lá na islandesa. E aí ela tá com a mesma cara de choro e a mesma cara...
De choque,
mesma,
né?
De choque.
A cara de choque.
A cara de choque. Eu falei assim, mano, que bagulho foda. Por que não foi tipo, ela esqueceu, agora eu vou ter que salvar a islandesa, trocou o sentimento. Sim. Não. O olho dela ainda tá marejado, ela Sim. ainda tá com aquela cara de choque, tanto é que tipo, ela vai andando meio assim, e aí corta pro policial e ele que vai fazendo as paradas. Que ela, mano, ela ainda tá zoada. Ela injeta e fala, vai acontecer isso com ela, e ela fica com aquela cara, mano. Ela fez a parada, mas ela ainda tá pensando... Tá
absorvendo o que acabou ainda de tá acontecer absorvendo. Com ela, né?
Então, cara, essa parada que mostra dos sentimentos do cara, tipo, numa hora tá lutando, na outra o outro tá morrendo, na outra tá fugindo, esse choque também. Por isso que eu tenho que... O elenco eu não posso falar, tirando a islandesa, o elenco também tá muito afiado, e isso aí é bacana mesmo, cara. Pode continuar.
Ah, tá. Então, além dessa parte de edição, que eu acho muito bem encaixada, tem uma coisa que eu achei muito legal, cara. A gente tá vivendo um mundo muito menor, né? É só ver o trabalho que a gente tá fazendo, né, cara? Eu e o Raul, a gente mora em São Paulo, só que em extremos opostos, né?
Sim.
O Dudu mora em Brasília e a gente tá aqui conversando em tempo real.
A gente tá sincronizado, né? Pô. Sem seis.
Sim, cara.
Sem tree.
E... não. Essa série fala muito desse momento, cara. Eu já tive amizade com pessoas. Eu tive um professor de inglês que era filipino, cara. O cara acordava de manhã, pra mim aqui era noite, e a gente ficava batendo papo, cara. Então, tipo, isso há alguns anos.
Impossível.
Era impossível, era improvável. Então, essa descoberta dos personagens, nossa, isso é assim que acontece na sua cultura? É um momento que a gente tá vivendo no nosso mundo, sabe? Então, porra, eu achei bacana por conta disso, sabe? É legal você ter uma possibilidade hoje em dia de conhecer realmente o dia a dia de uma pessoa que mora na Índia, sabe? Ou que mora na Coreia, que é um lugar fechado, que é completamente diferente pra você. Essa crítica que o Raul falou, que antigamente as séries podiam dar umas escorregadas, fazer umas cagadas, é porque não tinha esse tipo de intercâmbio, cara. Eu assisti recentemente o Highlander, o primeiro, e eu ainda usava esse filme, cara. Pra mim era um filmaço da minha infância, e cara, o filme é uma merda.
Ah não, cara. Eu vi ele ano passado e achei maneiríssimo, mano.
Não, cara. Ele tem umas falhas de história que você fala, meu, que porra é essa, cara? Ele fala que o cara que... O Ramirez lá, ele foi casado com uma princesa japonesa. Tipo, não tinha princesa lá. O pai dele, que deveria ser um imperador, era o cara que forjou a espada dele. Ou seja, o cara era ferreiro ou era imperador? Sabe? Aí ele forjou uma espada chamada Muramasa, que é uma espada, tipo, lendária do Japão. Então, são umas coisas que os caras jogam lá porque a pessoa que tá assistindo não tem contato com outra cultura. Então, é o conhecimento raso que, tipo, não vai fazer nenhuma diferença pra você. E hoje em dia as pessoas têm muito mais preocupação, sabe? Tipo, como que é uma casa na África? Mostrou, retratou perfeito, sabe? Como que é um casamento na Índia? Eles foram, fizeram uma pesquisa decente. Então isso é bacana, né? Essa preocupação com os detalhes, que antigamente não tinha, né? A pessoa cagava e andava.
Okay.
Então, todos esses pequenos detalhes pra mim são incríveis, cara. Eu acho que essa série é boa por conta disso. Fazia tempo que eu não pegava uma série que me fazia refletir, sabe? Todo episódio que encerrava, eu ficava pensando... eu subia pra jantar com a minha esposa, a gente ficava conversando sobre a série, sabe? Então não é aquele negócio que você assistiu, beleza, vou fazer outra coisa, sabe? Ela fica com você, né? Você, tipo...
Só dando um adendo, ela pode, na minha opinião, ela pode até ser feita com alguns erros, assim, alguma falta de mão, falta de talento, mas falta de esmero a gente não pode falar, cara. Porque a questão de dedicação e pelo que a série é e pela dificuldade dela é, do que ela é, essa coisa, porra, eu acho que é um trabalho bem, bem foda, assim, eu acho que o pessoal que tá envolvido deve estar de corpo e alma, assim, porque é um bagulho que não é fácil de fazer. Não é tipo, por exemplo, que tem muitas coisas que eu achei bem preguiçosas, do Demolidor, tá ligado? E eu gostei pra caralho do Demolidor. Foi uma surpresa, mas mesmo assim, essa série, mano, esse quesito de dedicação, porra, é foda, não é toda série que tem isso não, cara.
Com certeza, cara. Eu achei uma série bem divertida, eu gostei bastante de ter assistido, e foi uma surpresa pra mim. Então, vou aguardar. Mas é como eu falei, eu tirei ponto pelas coisas que eu já expliquei, né? Então é uma série nota 8.
Boa, eu então pra finalizar, vou começar pela nota. A nota que eu vou dar é meio termo, né? Vai ser um 7 entre vocês dois, hein? Então tô no meio de vocês dois.
Certo. Eu geralmente sou o mais positivo.
É o Felipe positivo. Uhum. Então, velho, ela como série, velho, é bem cativante. Eu gostei de todos os personagens, até a islandesa, a Riley, porque eu vi o drama dela, tipo, ela é uma personagem que começou de trás pra frente, né? Você tem que entender o início dela, que aparece no final pra você saber como é que era, por que ela levou toda aquela tomada no início da série. O personagem mais foda da série pra mim é o Cafeus. E quanto a essa parte dos sussurros, velho, é unânime, eu acho que... É um cara desnecessário pra série, que não complementa em nada. Eu acho que... Não agrega
valor pro camarote,
não,
cara.
Ele pode ficar de camarote assistindo tomar Ciroc. Eu acho que pra segunda temporada, velho, eles vão ter que ter uma plot muito fodida pra inserir esse cara na série, velho. Não vai ter como fugir desse bicho aí, e agora vai ser igual eu falei, do Prison Break. Ele vai estar 100% nos episódios agora. Todo mundo agora vai ter que correr pra fugir desse doidão aí, velho.
E o cara fica... Só cortando desculpa rapidinho. O cara fica jogando psicológico lá no policial. Eu fico imaginando a Sam lidando com um cara desse. Fala, meu amigo, você vai ficar falando aqui na minha orelha? Já enxerga o cara de porrada, mano. Fala, meu amigo, vilão de cu é rola. Toma aqui, ó.
É verdade. Sabe por quê? É isso também, é um negócio que eu fiquei pensando, porque eles aparecem na... Todo mundo aparece na mente e interage. Ele toca, mostra as cenas deles tocando na mãozinha, pegando o bilazinho, dando beijinho. Uhum. E aí, pô, os Suspiros aparecem e o Jonas aparece e eles...
Suspiros.
Os Suspiros aparecem e o Jonas aparece. E aí... E aí, cara, esse bosta aí, ele aparece, cara. E aí o pessoal fica olhando pra frente, não pode olhar, e sei lá, que tudo bem, não pode olhar pra mim. Mas, cara, pô, já dá um soco na cara do maluco. Fecha o olho e senta porrada, né, cara?
Dá uma cotovelada no nariz dele, pô,
mano. Cara.
Óculos. Os caras usam óculos, cara.
Mano.
Então, outra parte também que é já pensando na segunda temporada. Tô falando aqui pensando na segunda temporada. Os únicos que estão juntos é a Riley e o Will. Então, com certeza, tudo vai ser... Já era meio que em volta dos dois, agora vai ser tipo 100%, velho. Tudo que vai ocorrer vai ser em torno dos dois fugindo desses sussurros e a porra toda. É o que eu vejo da segunda temporada. Se não for um algo bem arranjado, velho, tipo, segundo episódio eu já desisti da série, tá ligado? Na próxima temporada. Se não tiver uma plot muito boa. Mas, velho, 7, mano, tá ótimo. É mais pelo enredo, velho. Pela história, como ela é construída. Não por alguns fatos isolados, velho. Mas eu acho que o ápice da série foi nessa primeira temporada. Não vejo como ela não acrescente, não. Ou fica estagnada nesse nível aí, ou vai pra baixo.
Você acha que você não vai ser surpreendido na próxima?
Não, não tem como ser mais surpreendido do que foi nessa primeira temporada, não, mano.
É que ela foi nova, né, cara? Você não esperava, né?
Agora você já sabe tudo da série, pô. O que você tinha que saber da série, você já sabe.
Exatamente. Então, essa é a minha visão, cara. Desculpa, Felipe. não quer jogar uma água fria, mas... justamente, eu acho que a ideia é bem feita, foi caminhando, e aí, por conta desse personagem, os Suspiros... Por conta dos Suspiros e por conta que essa parte de drama, toda a construção que é o drama dos personagens já foi mostrada, o caminho a seguir é Heroes. É os caras ficar fugindo, é usar essa ligação que eles têm pra ficar fugindo do cara. E aí, cara, vai ser esse nheco-nheco, esse reme-reme. E, cara, é isso que o último episódio mostrou. E mostrou também que... É uma série, apesar de muito bacana, tem uma ideia muito legal, tem coisas muito positivas. Cara, ela é covarde, não vai matar personagem, não vai construir e, sabe, não, ela tem medo de terminar. Não é uma série que vai falar assim, ó, gente, a gente vai contar a história rapidinho, que é o que ela é uma história rápida, e a gente vai terminar, não. Ela vai estender até onde der, até, tipo, encher o saco, ficar uma merda que o canal vai cancelar, sabe? Vai ser Hannibal, cara. Vão cancelar, cara.
Vai ser pelo cansaço?
Então, mas vamos ver, cara. Eu vou dar a chance, tipo, enfim. Bom, eu quando sair a segunda temporada, eu vou ver o primeiro, o segundo, tal. Vou ver se realmente vai pra onde eu tô achando que vai. Se for... Eu vou ver aí o Felipe, vamos ver o feedback do Felipe, que ele vai ver.
Espera que eu posso assistir a série de qualquer
galera,
jeito.
Galera, puta que pariu!
Aí, caralho, é fora demais!
Aí a gente volta, e grava a parte 2.
Então sério, fechamos, aí, né?
Então é isso, cara.
Fechamos. Aí eu posso mandar um beijo
pra minha mãe, pro meu pai? Fica à vontade.
manda um beijo pra galera da Churupa.
Usina, né? É a usina?
Posso fazer um merchan?
Pode fazer um merchan?
Já que nem vocês viram, cara, se você tá estudando esse podcast, eu acho que vocês já conhecem a galera, entra lá no Coliseu, e o último podcast eu subi na semana passada, se não me engano. Talvez, eu não sei quando vai subir esse, mas enfim, último Coliseu Cast, que é o provável nosso último programa, tá muito legal, é o Masturbation Hack Society, fala da relação do homem com a pornografia, e eu acho muito legal, principalmente se você é mulher, escutar esse programa, e tá bem bacana, dá uma olhada lá, coliseudeideias.com.br, aba de Coliseu Cast.
Então eu já vou começar a campanha também, hein? A campanha é Volta Coliseu, cara.
Bora, já começa aí. Volta Coliseu pra essa porra de podosfera.
Não, é difícil.
É nada, filho. A vida te fez assim?
Quem sabe... Pessoal, a vida nos fez assim, cara.
Então estamos aqui finalizando mais um Irmandade Cast. Espero que vocês gostem, comentem. E vão lá no Coliseu Cast para olhar esse mundo de pornografias que o Raul gosta tanto.
E no 88 milhas também, hein?
Visitem por favor, visitem lá.
A gente parou o podcast, só que a gente tá indo pra evento praticamente todo fim de semana.
Já fica outra dica também. Se você encara cosplay como pornografia, pra mim, cara, cosplay é erotismo.
É o fetiche.
Então, cara, você entra lá no canal lá do 88 milhas que, cara, vocês vão se divertir.
Nossa, cara lá, já mesmo, né?
Ó, tipo os punheteiros, né, cara?
Fap Club.
I am feeling top of my lungs, what's going on? And I said, oh yeah, yeah.
Oh, what was that head plant, sweetie? I've had this song stuck in my head all day. I said, hey, hey, I said, hey,
we're no blondes. Perfect soundtrack for a bottom of the
And I
said, hey, what's going on?
Still done to get a bat, great big healer of hope for a destination.